Vai começar mais uma edição do Dai Nada.
Dai Nada.
Dai Nada.
Dai Nada.
Dai Nada.
E aí, galera, na dicas. Não pode forçar a piada interna, a gente. Boa noite. Olá. E aí, na dica. E tá bom, mulher. Vamos, né? Tem que ter hora que tem que parar. E aí, na dicas.
A gente tá aqui diretamente dos estúdios
dos
faraônicos.
Faraônicos.
De rádio podcast. Já tá muito ruído já esse.
É, pra quem não tá entendendo, imagina eu com o dedinho indicador de não. Forma vertical. Entre os lábios. Entre os lábios.
Pedindo, pelo amor de Deus, silêncio nos estúdios pra gente conseguir gravar uma edição.
É.
Essa é a edição chill do podcast.
Em prol da qualidade do áudio desse podcast.
Pra vocês, né? Na dicas.
E a gente tá aqui pra gravar nossa edição de número 55. É isso mesmo, gente. O Dai Nada já tem mais edições do que todas as semanas de um ano. São 54 semanas, né?
Vocês têm conteúdo, viu?
É, eu aprendi isso olhando a Billboard. E vai ser uma edição especial sobre videoclipes, né? A gente já teve uma edição dos videoclipes dos anos 2000, se eu não me engano.
Do século XXI.
A gente teve um dos clipes brasileiros lá no comecinho, que eu acho que a gente ter que fazer um remaster.
É, fazer uma atualização, upgrade.
Até porque a gente tem novas figuras aí que surgiram. Isa, Pablo Vittar, até a própria General Mourita, né? Que lançou
a General Mourita,
Leona.
General Pinquita.
Leona, assassina vingativa.
Gente, mas quando a gente fez, não tinha não a Pablo?
Tinha, mas não tinha
mais clipes. Não era.
Não tinha Disque-Me ainda.
Ela não era uma força, né?
Aquela pintura vitoriana que é o clipe de Disque-Me.
Disque-Me, que é incrível. Mas hoje a gente não vai ficar no século XXI, a gente vai voltar pro século XX, né, galera? Mais precisamente pra década de 80, que são os anos de ouro. Toca o som, DJ!
Isso é ritmo dos anos 80? A gente vai falar sobre os melhores clipes, na nossa opinião, ou clipes que a gente vai apontar, enfim.
Sim, a gente vai voltar pros anos 80, né, pra falar dos clipes que não podem ser esquecidos dessa década.
E assim, vamos combinar, os anos 80 foi a era de ouro dos clipes musicais, eu acho que não dá mais pra fazer clipes como nos anos 80. E a gente tá aqui com convidados ilustríssimos que já participaram de outra edição de clipes do século XXI.
E que estavam nos anos 80, quando esses clipes saíram, né?
Exagero.
As irmãs Bárbara.
As irmãs Bárbara Azevedo, né, gente?
É um prazer estar aqui de volta, né, gente?
Como é seu nome?
Pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Acho que é isso.
Olá, na dicas, eu sou o Vitor Azevedo. Muito obrigado, meninos, pelo convite.
Por nada, a gente queria...
Eu não vou ser silenciado dessa vez, viu?
A gente queria, claro, agradecer a presença de vocês mais uma vez no Dai Nada. É sempre muito bom ter vocês aqui
eu
com a gente.
Eu tava aqui no prédio do estúdio, né, gravando, dublando uma animação lá em cima. E quando eu soube que os meninos iam gravar aqui, eu tive que descer.
Imediatamente.
Para tudo, né?
E vim dar uma ajuda, deixar a animação pra lá.
Foda-se o live action de Rei Leão, né? Vamos gravar um Dai Nada, cara!
É tipo isso.
Peraí, Beyoncé, só uma horinha enquanto eu vou gravar. É a Beyoncé, ok.
Não, não é a Beyoncé, não. É a Beyoncé a Gloria Groove aqui no Brasil.
Ah, aqui no Brasil. Foda!
Eu não sei.
Encontraram um equivalente, né?
É na Gloria Groove, é no Aladdin.
Ah.
E ela faz o Aladdin.
O Aladdin. É. A Beyoncé também faz o Rei Leão.
O bicho é gender fuck, né?
A Beyoncé faz quem no Rei Leão?
A Nala.
É uma leoa, né?
É uma leoa.
Foda.
Eu amo um meme que saiu que é de uma leoa abrindo a porta do carro da mulher de verdade, né? É tipo esse pessoal que vai fazer safari de carro.
Uh-huh.
Aí a leoa vai e abre a porta do carro com a boca. Aí começa a tocar bem alto. Who the fuck do you think I am? Mas antes da gente conversar, a gente vai pros nossos recadinhos de sempre.
Que hoje vão ser passados pra vocês por ele, o nosso Na Dica de Ouro, o patrono do Dai Nada. O véi, Vitor Ramalho, direto da Irlanda.
Mãezinha.
E é bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Beijo.
Hello, I'm Roxy Andrews and I'm here to make it clear
Mentira, gente. Aqui quem fala é o Victor Ramalho, também conhecido como Vein ou Mamãe para os mais íntimos. E sou um super na dica. O Dainada é o seu podcast de política e cultura pop. Se você quiser elogiar, discordar, mandar sugestões ou apenas criticar a Márcio, manda uma cartinha eletrônica para dainada.pod@gmail.com. O podcast está no Facebook, Twitter e Instagram, como Podcast Dainada. E se você quiser ajudar o Dainada a ter mais ouvintes, pode compartilhar o link nas redes sociais ou manda no direct para os amigos que você acha que vão gostar. Caso queira ajudar o podcast a continuar e ter acesso às nudes do Gabriel e às sextapes do Márcio, pode assinar o clube na Dica de Ouro no Padrim, PicPay ou Patreon, para quem mora fora, como eu. Fiquem agora com Dainada e esse feat maravilhoso com as irmãs Baber Azevedo. Bye!
Voltamos! Queria mandar um beijo pra essa velha que acabou de dar os recados. Vem! Um beijo, obrigado por ter participado do Dainada. Mesmo que de longe, we miss you so much.
Mas antes de entrar... Você tá muito melhor que a gente lá.
Com certeza, né, amiga?
Mas antes da gente começar o nosso top 3, a gente vai pro nosso novo quadro, Dainada Urgente. Não, agora sem piada, a gente vai falar aí sobre o caso que aconteceu com o Márcio. E é verdade, não é brincadeira, a gente gosta de expressar com tudo, mas vamos falar um pouco sério, vamos contar o que foi que houve, Márcio, pelo amor de Deus.
Então, gente, então, na dicas, na verdade eu resolvi compartilhar minha história, assim, mais pra... Não, pra que vocês saibam que esse tipo de caso tem acontecido em vários estados e tal, eu dei uma pesquisada, inclusive, depois que aconteceu. E eu vi que vez ou outra tá acontecendo coisas similares e que é uma forma de deixar as pessoas alerta, né?
E pra mostrar pros seus ouvintes que você tá bem também.
Né? Eu tô ótima, melhor do que nunca. Não, mentira, eu não tô melhor do que nunca, não. Eu tô meio traumatizada ainda, abalada, mas eu vou ficar bem, I'm gonna be okay.
Mas passou por uma makeover, né, pra ver
Passei, eu passei, mas eu vou explicar a makeover que eu passei no final do relato. Então, gente, de terça pra quarta, eu estava em um dos bares que eu sempre ando por aqui, né? Quem me conhece
sabe qual
quem me conhece sabe, quem te conhece sabe. É na Rua do Gato Preto, né? Eu tava lá no Gato Preto, The Lights não estava aberto.
Ah, não tava aberto?
Tava, não. E aí eu tava bebendo lá com uns amigos e fecha cedo, né, de terça pra quarta. Aí fechou assim, eu acho que era 1:00 da manhã. E aí eu resolvi pedir um Uber, né? Aí eu pedi o Uber, já tava mais pra lá do que pra cá. E aí, antes do Uber chegar, quando o Uber tava chegando, eu fui pra rua, pra onde eu tinha pedido o Uber. E vinha um carro e eu achei que era o carro do Uber, eu sinalizei pra ele. E aí o carro parou. E eu entrei no Uber, assim, eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, já, além do motorista, tinham dois caras.
Mas não era Uber juntos, não, né?
Tu
não,
pensou em juntos na
não
hora?
Não era assim, Uber juntos.
Mas tu pensou assim...
Não, eu não pensei em Uber juntos, mas na hora, quando eu entrei e eu vi os caras, eu pensei assim, não, eles provavelmente devem estar finalizando a corrida, eles vão descer mais ali na frente. Assim, eu tava meio bêbado, né? Eu já imaginei que talvez eles fossem descer, porque o carro parou pra mim, né? Então era o Uber. Eu não via uma lógica pro carro parar se não fosse o Uber.
E tu não entende nem de modelo de carro,
né? Eu não entendo de modelo de carro, gente. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro é que eu não entendo de modelo de carro.
Você vê Onix, você acha que é o ministro da Casa Civil.
Eu acho que é um no milha, assim, chegou um no milha, eu caio. O maior problema foi que eu não verifiquei a placa, né, gente? Então é muito importante verificar a placa. É porque eu já tô muito nesse automático de pede o Uber, e aí dá uma olhada no aplicativo, tá chegando, vai pra rua, e já é o carro, e você entra. E aí eu entrei no carro e tinham esses dois caras, além do motorista, eu não, eles vão descer daqui a pouco. E aí o carro continuou seguindo o caminho, e tem uma avenida que normalmente o carro faz o retorno pra voltar, né? Pra voltar pro lado da minha
Sim,
casa.
Sim, porque ele foi pro sentido oposto, mas era comum ele ir pro sentido oposto pra fazer um retorno.
Pra fazer um retorno. E aí ele não fez o retorno. E aí quando ele não fez o retorno, eu notei que eu tinha caído numa emboscada. Só que eu não me desesperei, né? Porque assim, os caras que estavam no carro, eles estavam, tipo, parecia que estavam de boa, assim. Eles estavam conversando e bem descontraídos, estavam tocando rádio e tal.
Que louco!
E aí eu tentei ficar na mesma vibe, né? Tipo, fiquei conversando com eles e
Meu
tal.
Meu Deus! Não sei o quê. Foi, eu não sabia
Foi
disso.
Bizarro.
Caralho!
Sendo que eu já tinha catado que eu tinha que sair dali, mas eu não tinha como sair. Porque eu acho que se eu falasse pra eles pararem, pra eu descer...
Uma coisa meio síndrome de Estocolmo, só que do consciente.
Era. Assim. Eu acho que se eu dissesse assim, minha casa é aqui, para pra eu descer, eles não iam parar, entendeu? Ia ser mais desesperado ainda.
Sim.
Porque ia ficar claro pra mim que eu não tinha controle e eles iam ter que agir antes do que...
E aí o álcool já tinha ido todo embora,
tinha,
né?
Tinha. E aí eles foram indo, aí foram pra vieram pro bairro da Aldeota, que é um bairro de área nobre aqui da cidade, e começaram a entrar numas ruas que eu não conhecia, né? E aí pararam, encostaram em uma rua, e quando eles encostaram, tipo assim, eles meio que mudaram completamente. Eles estavam de
Mas rua. O motorista tava conversando também?
Não. O motorista tava calado a viagem inteira. O que me fez pensar depois que talvez o motorista também tivesse...
sequestrado.
Se fosse o Uber, também tivesse sequestrado, entendeu? Aí o cara que tava no banco da frente, do lado do motorista, desceu.
Tu tava atrás?
Tava. E tinha um cara do meu lado. O cara que tava no banco da frente desceu, ficou na janela de trás, assim, tipo, tirou uma arma e apontou pra mim por fora, né? E o cara que tava do meu lado puxou a minha mochila. E enquanto o que tava fora mandava eu descer, o que tava do meu lado, além de puxar a minha mochila, ficou apalpando todos os meus bolsos pra ver se eu ainda tava com alguma coisa. Aí eu fiquei dizendo, não tenho mais nada não, cara, tá tudo aí e tal, não sei o quê. Aí o outro cara pegou e me puxou pra fora com a arma, né, apontando pra mim e disse assim, corre. E aí quando ele disse corre...
Ai, meu Deus!
Quando ele disse corre, eu pensei, ele vai atirar nas minhas costas.
Ai, que terror.
Eu perguntaria, vocês vão atirar em mim?
Não,
sério, tu ia perguntar? Eu não ia, não. Eu ia correr,
quando assim. Ele disse corre, eu acho que eu nunca corri tão rápido em toda
tu
a minha vida.
Em zigue-zague.
E eu corri em zigue-zague.
Caralho!
Eu corri, e era uma rua que, tipo
assim... Aprende, Recon Star!
Tu sabe que aqui na Aldeota tem muita árvore, né? Nas ruas, assim, uhum. Às vezes. E aí eu corri pela calçada e eu fui entrando por trás das árvores, assim, pra caso ele
Caralho.
Fosse atirar, ele não me atingir, né? E me abaixando e tal, aí corri, a primeira rua que eu
Amigo
vi...
Amigo que tem horror,
A
né?
primeira rua que eu vi, eu entrei e eu corri, parecia que eu tava voando, assim, porque eu pulava de correr, assim.
Se fosse eu sairia correndo, gritando socorro, bem alto.
Mulher, eu não grita se eu fosse, levar né? Era, se eu fosse gritar socorro, ia ser pior.
No calor do momento, você acertar o que você deve fazer é complicado. É. Você sair gritando socorro, você correr...
Eu só queria ficar, tipo, longe do campo de visão deles, do campo de alcance.
Da mira deles.
É, tipo, me misturar
assim,
e
provavelmente
me
eles só queriam tipo, se livrar de ti sem te
sem ter
fazer
que fazer
mal
nada.
E tal. Entre aspas, né? Assim,
eles eram bonitos, amiga.
O que tava do meu lado era bonitinho. Pior que era. Não, pior que era. Que eu entrei e eu ainda bebo, né? Então eu pensei nisso. Nossa, gatinho.
Eu imagino ele com o olhar dele.
Ele tinha um bigodinho assim, que nem o que eu tô usando agora.
Ô, amiga, ele tinha cabelo preto também.
Não, o cabelo dele era raspado. Tá. Não, mas aí eu saí correndo. Tipo assim, eu andei uns 3 quarteirões assim, correndo e tentando me esconder. E aí tinha tipo assim
sem nada, né?
Sem nada. Sem nada no bolso, sem celular, sem um centavo, sem carteira, sem nada.
Sem lenço, sem documento.
Aí eu achei assim, tipo uma calçada e tal, que dava pra subir e me escondi assim, atrás de um poste e fiquei sentado assim, muito ofegante, pensando no que eu ia fazer, que eu tava sem nada. E não tinha um movimento na rua, não tinha carro, não tinha gente, não tinha nada.
Era terça à noite pra quarta?
Era, né? Já era quarta, assim, eu acho que era mais ou menos 2 da manhã. Tal hora eu comecei, fiquei mais tranquilo, né, comecei a andar assim, procurando alguma coisa pra pedir ajuda ou pra me abrigar até ficar de manhã, né, porque ainda era noite, tava tenso. Aí eu cheguei num condomínio, e aí eu fiquei tentando procurar o porteiro do condomínio e eu não achava. E a mureta do condomínio não era alta. Aí eu não sei o que é que passou pela minha cabeça, eu já tava tão desesperada que eu pulei o muro do condomínio.
Meu Deus, tu podia ter morrido ali.
Olha aqui, ó, inclusive eu tô machucada. Foi o que a minha mãe falou, que eu podia ter levado um tiro no condomínio, né? E quando eu tava dentro do condomínio, eu fui direto pra guarita, né, do porteiro. Eu entrei na guarita do porteiro, tava no escuro, eu acendi a luz da guarita do porteiro.
Dormindo.
Não tinha ninguém.
Tomou água dele.
Não tinha ninguém na guarita do porteiro, tipo... Tinha lá os controles pra abrir portão, pra fazer não sei o quê. Eu podia ter feito qualquer coisa. Aí eu não fiz, eu só tava atrás de alguém pra conversar, entendeu?
Aham. Uhum.
E aí não tinha. E aí eu peguei e fiquei sentado num banco que tinha do lado da guarita do porteiro pra ver se aparecia alguém, né? E aí não apareceu. Aí tal hora, passou na rua aquelas motos com vigia... Que uhum. passa apitando, né? E aí, quando passou fora, eu dei uma subidinha na guarita e eu gritei pro vigia, né? Que tava passando na rua. E aí, ele tava na moto, ele deu a volta.
Tô bem porteirinha, né?
Ele deu a volta e voltou. Aí, ele olhou pra mim e disse assim, moça, porque aconteceu isso comigo. Eu fui assaltada e tal, eu tô aqui sem nada. Teria como se eu me levar pra algum canto, pra alguma avenida, não sei o que, pra eu pegar um ônibus, alguma coisa assim. Aí, ele disse assim, muito grosso. Ah, você foi assaltado, não sei o que. E o que é que você ainda tá aqui gritando, não sei o que, indo atrás de ajuda, não sei o que. Você deveria se esconder, porque é capaz deles voltarem pra lhe matar.
Meu Deus.
Tu acredita que quando ele falou isso, eu tava tão paranoico já, que eu fiquei pensando assim, não, esses caras, eles devem fazer isso usualmente. Jogar a gente aqui, pegar o povo, roubar, trazer pra cá, jogar aqui. E ficou parecendo pra mim esquema de milícia, sabe? E aí eu peguei, quando ele falou isso...
pensou que esse cara...
Que tava no meio também. Eu fiquei muito paranoico. Assim que ele falou isso, eu desci e fui procurar algum lugar no condomínio pra me esconder.
Meu Deus, no condomínio que tu não sabia.
Que eu não sabia nem que condomínio era.
Meu Deus, que
aí eu peguei e cheguei no estacionamento do condomínio. Tinha umas plantas assim, aí eu me sentei assim, do lado das plantas e fiquei sentado lá. Até amanhecer.
Imagina tu no CATV as imagens de câmeras mostrando.
Não, eu fiquei super imaginando
homem
depois.
Homem entra em condomínio e não leva nada.
Não, pera, deixa eu contar o resto. Aí eu fiquei sentado, né, esperando pra amanhecer, só que era tipo assim, umas 3 horas que eu ia ter que esperar. E aí eu ficava vendo, tipo assim, umas sirenes de polícia passando, o vigia do lado de fora. Ouvindo, vendo só a luz, né? E aí eu ficava muito paranoico, porque eu ficava, tipo, eles estão me procurando. Alguma coisa do tipo, assim.
Meu Deus.
E aí, tal hora, não aparecia ninguém, não sei o quê. Tal hora, eu comecei a chorar no estacionamento. Aí eu fiquei lá, né? Aí quando amanheceu, né? Tipo assim, às 5 da manhã, apareceu o porteiro. Aí quando apareceu o porteiro, eu me levantei, né? Aí eu fui indo na direção dele, ele tomou um susto.
Claro.
Ele, o que é que você tá fazendo aqui? Como é que você entrou aqui?
Como é que
aí eu disse assim, não, moço, eu vim com um amigo meu, não sei o que, não sei o que, só que eu tava esperando aqui amanhecer pra poder ir embora. Porque eu fui assaltado, não sei o que, não sei o que. Né? Aí ele ficou muito abismado, querendo saber como é que eu tinha entrado. E eu peguei, expliquei que eu tinha sido assaltado, não sei o que. Disse, moço, o senhor não tem R$3,60 pra eu pagar minha passagem pra ir embora, não? Ou pode pedir um Uber no dinheiro pra mim, que eu pago em casa e tal, não sei o que. Ele, não, tô sem celular e tal. Mas você não pode ficar aqui dentro, não, não sei o que. Eu, não, moço, tá bom, agora é tarde, não, eu vou embora já. Aí peguei, ele abriu o portão, eu saí, mas ele ficou assim, chocado, assim, de como é que eu tinha entrado. Aí eu peguei e saí e fui, perguntei pra ele só pra onde era Santos Dumont, porque eu sabia que era algum lugar próximo a Santos Dumont. Aí ele disse, eu fui subindo em direção a Santos Dumont. E quem eu encontrava na rua, eu explicava a história, pedi dinheiro, aí ninguém me dava. E aí quando eu tava chegando na Santos Dumont, eu pedi pra um cara, ele disse que não tinha. Mas eu acho que ele ficou penalizado, aí eu peguei e saí, fui pra Parada de Ônibus. Quando eu tava na Parada de Ônibus, ele veio vindo com um cachorro. Aí deu sinal pra um ônibus, aí falou pro motorista que ia passar o meu cartão, o cartão pra eu passar, e depois eu devolvia, porque eu tinha sido assaltado. Aí ele passou pra mim, eu entrei no ônibus, aí quando eu entrei no ônibus, eu sentei assim na cadeira, tive uma crise de choro.
Foda.
Fiquei me tremendo, assim, eu ficava me tremendo muito.
Porque tu não tinha chorado até então, né?
Tinha, assim, um pouco, assim, mas foi muito foda, eu não conseguia controlar, eu fiquei me tremendo, assim. Foda. Aí teve uma senhora dentro do ônibus que pegou e me deu R$5. Aí eu desci no terminal do Papicu, aí fui pegar o ônibus e tal, e fui pra casa. Só que aí depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei me tocando que a chave da minha casa tava dentro da bolsa e tinha um documento que eu tinha impresso pra fazer uma inscrição que tinha todos os meus dados, meu endereço, tipo, tudo. Aí eu fiquei morrendo, fiquei paranoico, assim, achando que eles podiam ir da minha casa.
É, caso de trocar a fechadura.
Aí né? A gente trocou os cadeados lá de casa, com medo disso.
Outro prejuízo, né?
E aí eu tava loura, né, de barba, e aí eu resolvi mudar o look depois de... pra não ser identificada. Aí eu voltei pro cabelo preto e tô só com bigodinho, que nem um dos meus algozes, né?
Bem o Walter White ao contrário, né? Porque o Walter White, quando ele matava uma pessoa, ele adquiria um hábito da pessoa.
Foda, isso é foda.
Tu pegou o bigodinho.
Eu peguei o bigodinho dele. Não, gente, mas eu tô partilhando essa história pra quando vocês tomarem cuidado quando forem pedir os Ubers, né?
Olhar a placa.
É, principalmente se vocês tiverem...
E ver se o motorista tá só, porque a placa pode estar certa e o motorista pode estar sequestrado.
O que levanta até uma questão sobre o uso do Uber juntos. Porque se fosse, por exemplo, o Uber juntos, ele funciona até as 10 horas da noite. Numa situação assim que você entra no carro e você pede Uber juntos e vê mais pessoas no carro, é normal.
Uhum.
Mas se elas tiverem mal intencionadas, isso pode acontecer também.
Uhum. E não tava no horário do Uber juntos,
né? Não tava no horário.
E assim, eu realmente acho que não era o Uber que eu tinha pedido. Era outro carro.
Tu acha que era outro carro?
Acho. E eu não consegui acessar o Uber desde então. Mandei um e-mail pra eles não me responderam, mas eu não consegui acessar, porque toda vida que você vai acessar pelo computador, ele manda um SMS pro seu número e você tem que colocar SMS, assim. Eu acho muito falho, assim.
É.
Porque, tipo, sei lá, eu fui roubado,
às
levaram um celular.
Não é falho, não. Às vezes é estratégico pra...
Pra não ter que lidar, né?
É, pra protelar algum problema.
Pois é, aí eu mandei um e-mail, eles não responderam até agora, mas aí eu deixei pra lá, assim. Bloqueei tudo, bloqueei cartão, bloqueei...
Falando em Uber, aconteceu um mês atrás uma situação meio chata com uma amiga minha.
Meio chato não,
né? Não, terrível, extremamente chato, porque ela foi abusada, tipo assim, tava na iminência de ser abusada pelo motorista, Felizmente ela acordou antes e...
Como foi? Ela pegou um Uber?
Ela pegou um...
Era o Uber dela mesmo.
Era o Uber dela, só que ele deixou os amigos dela antes e em vez de levá-la pra casa, ele foi levá-la pra Praia do Futuro.
Enquanto ela dormia.
Ela tava dormindo, né? Porque ela tava bêbada também. Ela acordou no meio do nada na Praia do Futuro com o motorista tentando beijá-la. Ela se desesperou, aí ele meio que se arrependeu do que ele fez, falou assim, desculpa, não, só me leve pra casa. No meio do caminho ela tava muito tensa e no dia seguinte ela tentou tomar medidas cabíveis pra isso. E a Uber simplesmente falou, a gente não pode tirar esse motorista da nossa linha. Leva um certo tempo, a polícia tem que entrar no caso. E a gente ficou pensando, pô, então esse cara pode estar praticando esse mesmo tipo de ação agora. A gente achou muito falho da parte do Uber.
O louco é que às vezes, assim, a gente homem... No caso de assédio, né? Porque no caso do Márcio foi assalto.
É.
No caso dessa moça, foi assédio. Às vezes a gente pega um Uber, a gente conversa, ele é super simpático e tal, leva a gente do ponto A pro ponto B, tudo certo. Mas aí ele vai pegar uma menina que tá bêbada e ele vai fazer a mesma coisa. A gente, às vezes, não percebe, assim, a dimensão do problema. E não é só Uber, a gente tá falando Uber aqui, mas 99, todos esses Cabify e tal. Todos
eles
estão no meio do rolê.
É porque tava muito parecido com o 99, tava patrocinando o Dino.
Essa edição foi patrocinada pela 99 Pop.
Não, gente, mas é muito traumático. Eu fiquei assim, tipo, uns dois dias. A gente ia gravar essa edição na quinta-feira. E aí a gente adiou porque eu realmente não tava.
É, totalmente compreensível.
Eu tava muito traumatizado, gente. Eu ainda tô um pouco assim, de sair e tal, não sei o que. Eu fico com medo, mas.
Vai pra casa como hoje, amiga?
De Uber! Nas dicas torçam por mim.
Uber Black.
Quando vocês ouvirem essa edição, eu posso não mais estar entre a gente. Então, Deus me livre, gente.
Não, mas tua voz tá imortalizada.
Gente, imagina. Não, mas eu me achei muito, muito lutadora, sabe?
Muito
eu fui muito
fierce,
guerreira.
Fearless.
Caralho, porque quando eu olho pra trás, caralho, eu sobrevivi a essa noite. Foi muito foda, tipo... Foi muito pauleira, muito pauleira.
Tu pensou o quê, amiga, na hora?
Mulher, eu pensei que eu tinha que sobreviver. E tal hora eu tava andando pra cima e pra baixo no
ar,
zigue-zague.
O Márcio correndo em zigue-zague, aí começa uma câmera lenta, aí começa... I'm a survivor!
a pessoa, o porteiro chegando e um monte de lixo saindo dos entulhos, né? Não, mas teve uma hora
com aquela maquiagem assim, meio Harry Potter, que é aquela maquiagem suja no rosto.
Eu tava tão paranoico antes de entrar nesse condomínio que teve uma hora que tinha um carro estacionado e eu fiquei batendo no carro porque eu achava que tinha alguém dentro do carro e eu queria pedir ajuda.
E eram eles de novo.
Não, teve uma hora que eu achei que eles tinham abandonado o carro, entendeu? E eu achei que o carro, as minhas coisas estavam dentro. Tipo assim, eu fiquei muito louca.
O álcool evaporou todo, né?
Não sei, assim,
não,
eu acho que
evaporou,
tal... Eu acho que o álcool virou... Agindo, eu acho que ele virou outra coisa, assim. Porque parecia tão fantástica aquela situação.
Porque é uma lombra de álcool com adrenalina. E é outra lombra.
Agora, Shirley.
Tem um recadinho da Shirley que ela vai dar agora.
Da Shirley.
Gente, pra quem não sabe, essa tua aí da Shirley é o seguinte. No meu aniversário, dia 23 de maio, eu fui convidado pra participar da gravação dessa edição do podcast, que em teoria a gente, na nossa inocência, achamos que ia ser possível gravar duas edições. Eu fui, eles gravaram a edição das mentiras, e eu não sei se por ironia ou não, foi uma grande mentira esse fato de que a gente ia gravar duas edições. Eu só sei que eu e a Baba, a gente passou duas horas sem poder falar, porque qualquer palavra que a gente falava, uma cadeira que arrastava, um copo que batia na mesa, lá vinha o Gabriel Araújo fazer o quê? A gente foi silenciado por
silêncio
duas horas.
Silêncio nos estúdios faraônicos.
Eu saí puto dessa edição, mas aí o Gabriel chamou a gente pra gravar hoje, estamos de bem. Porque, enfim, hoje eu tenho voz, né? Eu tenho demanda de fala e tenho voz.
É, e hoje agora eu tenho que falar alto.
Eu tenho que falar... hoje é o contrário, né? Hoje é falar alto.
Agora a gente...
Mas vamos falar de coisa boa, né, gente?
Vamos dar um alívio.
Faz 99, quando a gente reclama 99 já, né?
99 é incrível, por isso que eu só uso 99.
99 é pop. 99 é pop.
99 é 100, é 10.
Não, 99 tem os
mesmos exatos
problemas. Inclusive, eles têm problemas ainda maiores de pedir o afastamento, até algum reembolso. Às vezes é até mais complicado.
Top 3!
Top 3!
E assim a gente vai começar a nossa listinha, né, gente?
Eu queria propor, antes da gente começar a falar dos nossos top 3, explicar um pouco da importância dos anos 80. Por que que a gente escolheu exatamente essa década?
Amiga, pô, explica aí, porque pra mim não tem importância nenhuma.
Não, é bom... Amiga,
tô brincando,
é o seguinte,
amiga.
Começar falando que foi nos anos 80 que o termo de música, né, ele não foi somente em formato de áudio, ele passou a virar também um elemento visual. Porque antes existiam, tipo, alguns vídeos promocionais, que geralmente eram em programas de TV, e inclusive era muito feito aqui no Brasil, pelo Fantástico, que era algo mesmo sem budget, nem nada, era...
Era geralmente uma pessoa, era uma performance.
Era uma performance televisionada. No começo dos anos 80 surgiu exatamente a MTV. E a gente tem que falar dela porque foi ela que impulsionou.
Não, mas assim, nos anos 70 já tinham esses tipos de clipes.
Tinha, os Beatles já faziam isso.
Alguns estudiosos da comunicação apontam como o primeiro clipe da história
Queen.
O Bohemian Rhapsody do Queen.
Do Queen, né?
Mas é muito controverso, porque se você for ver, tem muitos artistas que antes fizeram coisas que são muito parecidas com o clipe, né?
Só
que
a discussão vai muito também pro lado, quando vai discutir qual é o primeiro, pensa muito na coisa do vídeo musical, porque o vídeo musical já existe há muito tempo, assim, desde os anos 30, em musicais, tipo Singing in the Rain depois, mais tarde também. Só que eu acho que a discussão do videoclipe, principalmente quando entra na coisa da MTV, é pra falar do videoclipe como uma peça mercadológica
visual,
pra ajudar a vender a música, né?
E não só vender, mas pra complementar a narrativa e a obra da música. Uhum. Né?
Exatamente. Isso dentro da cultura pop foi o que possibilitou, tipo, a formação de vários outros temas e...
Em alguns anos eu tava olhando, lendo sobre... Eu tinha visto que, assim, lógico, tinha os filmes, né, e durante alguns filmes, por exemplo, do Elvis, né, tinham clips, né, tinha...
E tem uns bem icônicos,
Jailhouse,
né,
Jailhouse Rock.
Tem aquele que é tipo, que são dois andares, que até os Jonas Brothers imitaram.
É, que eles
estão
vestidos de presidiário.
Presidiário, meio marinheiro, sei lá.
É Jailhouse Rock.
E aqui no Brasil também tinha, com Roberto Carlos, ele tinha uns filmes, né. Os Beatles, eu tinha lido, né, não sei se isso é verdade ou não, mas que em determinado momento da carreira deles, eles estavam com um pouco de preguiça, tanto que eles pararam de fazer show e também não queriam ir nos outros países divulgar os singles pra poder... pro single ter um bom desempenho, né? E daí, por causa dessa preguiça, eles decidiram, quer saber, a gente pode gravar um vídeo e mandar pros outros países, né?
E aí eles vão consumir a música e...
É, e foi o que eles fizeram com Paperback Writer e Rain. Foi um dos primeiros. Que
muita... Em que ano isso?
Isso em 66. Tem gente que acha que esse foi um dos primeiros.
E tem gente que aponta que foi Bohemian Rhapsody. Não confunda com o filme, é o clipe da música mesmo.
Em que ano? 78.
É na década de 70.
É, e nesse mesmo ano dos Beatles, a Nancy Sinatra lançou um clipe que, vamos ver, tem a coreografia, também tem a tela verde e tal, que é o do These Boots Are Made For Walking. Mas se a gente fala também por isso, nos anos 70 o ABBA também tinha clipes e eram dirigidos e...
Tinha
muitos...
uma história,
tinha,
né?
Tinha história. Porque assim, o clipe pode ser o quê? A pessoa tá cantando ali em frente à câmera, que era os primeiros deles foram isso, basicamente, você cantando em frente a uma câmera. Uhum. Pode ser um fundo branco, o que for. Mas assim, do nada, alguns começaram a ser gravados em locais, tipo, no meio da rua, não mais em estúdio.
Formar um cenário próprio, e às vezes.
Alguns também começaram a ter o começo, meio e fim, sabe? Uma historinha, sabe?
Mas eu acho que a questão da MTV, de quando surge a MTV, é porque a MTV, ela se torna um veículo... esse espaço que vai sobreviver a partir da exibição desses produtos,
24
entendeu?
Horas.
É, porque a gente tem que parar pra pensar que naquela época você não tinha um smartphone pra você parar pra ver um clipe.
Uh-huh. Você tinha que esperar o seu clipe favorito passar, você gravar. Isso acontecia muito, gente que gravava VHS dos clipes favoritos.
E é tanto que
e
tem...
parece que quando a MTV surgiu nos Estados Unidos, as pessoas no Brasil não tinham acesso. E aí, a galera mais riquinha gravava a programação da MTV em fitas, trazia pro Brasil e o pessoal ficava copiando e distribuindo.
Era
como se fosse
novidade.
Uma viralização de WhatsApp. Uhum. Só que as pessoas ficavam gravando e copiando as fitas. E aí, as pessoas mais descoladas, elas ficavam descobrindo o que era a MTV, assim.
Mas o que
a MTV
soube...
também era canal fechado. Até quando chegou aqui, né? Então...
Não, a
MTV era canal fechado.
Aqui em Fortaleza, eu acho que sim.
Chegou a ser aberta aqui em Fortaleza, pelo que eu soube.
Em São Paulo,
Eu sempre me achei muito distante da MTV, porque era canal fechado.
Era muito inacessível.
Mas em BH, no Sudeste, era aberto.
É aberto, isso era muito engraçado.
Era aberto, mas era difícil de pegar, porque parece que não era... Tem a coisa do VHF e do UHF, né?
Era um outro... É porque os principais vão até o 12 ou é o 15. Aí depois são canais
mas
que são outra frequência.
Mas antes de ter a MTV Brasil, tinha alguns programas na Globo. Eu ouvi falar sobre, acho que era no horário da Malhação, que hoje é o horário da Malhação. Tinha alguns programas que passavam clipes.
Sem falar que o Fantástico também dedicava uma parte final pra pegar algum clipe.
Mas isso era já nos anos 80?
Nos anos 80.
Não, mas anos 70 também
porque
tinha.
Durou.
Tinha a Rita Lee, tem o do Ovelha Negra.
Não, mas eu tô dizendo eles pegarem trechos de clipes de outros países e passar só um pouquinho.
Eles faziam o lançamento do clipe. Dava ódio, pelo menos assim, quando eu assistia nos anos 90 e começo dos anos 2000. Por exemplo, aí lançava um clipe da Madonna, aí passava a porra do clipe, e aí quando tava esquentando, aí começava os créditos.
Eu vi Toxic desse jeito.
Eu também.
Eu vi Hang Up desse jeito, Sorry. Que até o Cid Moreira, Madonna, 48 com um filho de 20.
Mas tinha muita coisa também, no caso do Fantástico. Do Fantástico ser, de certa, funcionar de certa forma como a produtora do vídeo pro artista, né?
É.
Então era não era tipo de o artista produzir um vídeo e usar o Fantástico pra lançar. Uhum. Era muito do Fantástico convidar o artista pra fazer aquela produção pra ser exibido no programa, entendeu?
Uma coisa que
programa,
é muito interessante,
entendeu?
Por exemplo...
É interessante pra
Globo.
Quem? Eu não acho.
Uma tô coisa que é muito amiga. Interessante, por exemplo, a Globo, naquela época...
Apoiou a ditadura.
Stop it right now! Naquela época, por exemplo, tinha o Globo de Ouro, tinha o Fantástico. E, por exemplo, hoje a Globo, quando se trata de, por exemplo, Ruge pra tocar na Globo, demorou anos, muito tempo mesmo.
Amiga, mas aí é outra coisa, é uma questão contratual.
Mas naquela época, por exemplo, no Fantástico tinha, no final, o clipe da Angélica, por exemplo.
Quê?
E a Angélica era da Manchete, que era concorrente.
E eu
isso
sei...
não tem nada a ver, mas tudo bem, pode cortar.
Não, tinha coisa da Philips. A maioria dos discos gravados naquela época era da gravadora da Philips. A Globo detinha também uma parte dos direitos da Philips.
Pois é, gente, a gente não vai entrar na burocracia, né?
Não vai entrar
nas questões contratuais.
Mas, enfim, gente.
Dainada não tá afim de levar um processo, entendeu?
Dainada não se responsabiliza.
De falar dos assuntos que a Globo guardou nos arquivos até hoje, que
pois
ninguém
é.
Nunca descobriu por quê.
E o que acontece? A MTV ficou uma coisa tão grande que, em vez de ter um MTV, começou até a outra, a MTV 2,
a MTV Latina, MTV Hits.
Era, MTV... É porque, assim, eu acho que existia... Sim. A TV tinha, de certa forma, uma linguagem, não falando tecnicamente, mas pensando em termos de programação, que quando surge a MTV com os videoclipes, ela vai numa outra linha, né? Porque ela vai passar 24 horas a programação só de videoclipes. Então, eu acho que funcionou tão bem que eles resolveram... Começaram a dividir pra também começarem a ter uma programação como os canais de TV convencionais.
E eu sei por quê. Porque na MTV convencional tinha que passar os clipes que estavam bombando, né? As novidades. Aí eles passaram a fazer MTV 2 para os clipes mais antigos. Aí depois surgiu MTV Pop, MTV Dance,
pra clipes novos, né? A gente tem que pensar sempre como,
clássicos,
como é que eles estavam ganhando dinheiro com isso. Porque era isso que sustentava a MTV.
Aí depois
né?
disso, nos Estados Unidos virou só reality show. E aqui no Brasil, primeiro só humor. Começou com a Renata e Renata, depois entrou Marcelo Adnet.
Dani Calabresa.
E era só humor o dia todo.
Depois virou só reality show.
E agora...
Deixou de ser Music Television, né, gente? Porque a gente via Music Television, vamos só lembrar.
Não, mas eu tava vendo uma pessoa comentando que, na verdade, a TV a cabo inteira virou só reality show. Por exemplo, o canal de animais mostrava um documentário de animais e hoje mostra só documentário de, tipo, pets. E coisas assim.
Gato, cachorros mal criados.
O canal de culinária que mostrava receitas, agora é reality show de culinária.
Tem reality show de tudo, gente. Mas não vamos, né? Vamos voltar aqui.
É uma coisa muito interessante que teve nos anos 80 com a MTV, foi os VMA.
As premiações,
Tiveram as apresentações e tudo mais. E a forma do artista conseguir o number one, né? Naquele meio, temos performances do quê? Paula Abdul.
Madonna. O primeiro VMA. Que a Cyndi Lauper ganha o clipe do ano, aparece Madonna de noiva.
E toma, tu rouba a cena.
E rouba a cena, deitada no chão, se estribuchando.
Donna Summer também nesse VMA fez uma performance muito boa.
Qual foi a música?
It's Worth Hard for the Money.
Foda.
E, enfim, né?
Agora, pegando esse lance de que a MTV hoje, por exemplo, ela é só reality show e nos anos 80 era só clipe, a gente já consegue concluir que a era de ouro.
E eu acho que quando a própria indústria musical começa a ver o audiovisual como
uma ferramenta
essencial pra vender a música, né? Também.
Se a música é ok e o clipe é muito bom, ela consegue talvez alcançar uma posição melhor nos charts.
Também
já aconteceu isso com música, que era mais ou menos.
Não,
né?
Assim, eu acho que os anos 80 é a era de ouro dos clipes. E os anos 90 é a era de ouro da MTV. Eu acho que é isso. É assim que funciona.
Eu digo porque nos anos 90 teve mais tecnologia.
Teve o boom dos diretores, que os diretores do cinema estavam indo fazer os clipes.
Tivemos clipes.
E muitos diretores de clipes saíram pro cinema. Migraram pro cinema
também.
Nos anos
90, clipes milionários, tipo o Michael e a Janet.
É David Fincher.
Mas é porque nos anos 90 já tá estabelecida uma estética da MTV, do que é um videoclipe, de como um videoclipe deve ser. Nos anos 80.
Tinha os clipes mais arte, uma coisa bem arte.
É, porque nos anos 80, como é uma linguagem. imagem nova, no caso, né, o videoclipe, assim, não existem cânones de como deve ser um videoclipe.
Era o playground.
Então tinha uma, era uma linguagem muito suja. Assim, dizem, o Arlindo Machado fala que o videoclipe ele tem uma linguagem suja, porque é misturado, você pode fazer tudo, pode colocar uma coisa em cima da outra, pode pegar traços da TV, traços do cinema, trabalhar a narrativa, destrabalhar a narrativa, né? Então, tipo assim, eu acho que muitos dos clipes que a gente pensou para os top 3...
Paralamas, tem um clipe bem documental. Alagados, a novidade, a gente vê aquele clipe, eu acho uma coisa bem documental, mostrando o dia a dia daquela galera e tal.
Pois é, tipo assim, eu acho que muitos dos clipes que a gente vai falar no top 3 são muito diferentes, principalmente nesse sentido, assim, porque eles trabalham questões de linguagem completamente diferentes no mesmo gênero, entendeu? Sim.
Algumas pessoas torceram o nariz, mas hoje os clipes, eles sacudiram o cinema, e hoje o cinema, ele é totalmente influenciado pelos videoclipes.
Uhum.
Esses cortes rápidos e essa velocidade, as cores e até
tipo
uma linguagem...
Pago, né? A cada meio segundo, uma cena diferente.
Mas tem uns filmes que a galera sempre aponta que, tipo, a estética do filme é de videoclipe. Vocês já viram Corra, Lola, Corra? É muito videoclipe, assim, o clipe. É incrível. É... O filme é incrível.
Por exemplo, nos anos 80, uma coisa que eu percebo, vocês podem me criticar sobre, mas que eu acho que as pessoas paravam mesmo pra assistir aquilo. Hoje em dia, acho que a pessoa assiste uma vez e comenta...
E já foi.
Já foi das visualizações, mas ouvindo pra tocar em festa e tal, toca no YouTube.
Isso teve uma importância.
É nisso que o KondZilla tem bilhões de plays. É na pessoa ouvir várias vezes. E o clipe ser até legalzinho, mas ninguém, tipo,
tá comparado.
Eu vejo muito na academia as mulheres malhando e o clipe no YouTube passando aqui, ela só com fone de ouvido lá, se dedicando.
Foda.
Mas eu acho também que tem uma questão de acesso, em relação ao acesso.
Eu nisso, acho,
né,
muito interessante quando o artista pega o
porque
clipe.
Você tinha que comprar o álbum pra poder ouvir a música, entendeu? Você
tinha mas tu acha que dá pra dizer que os clipes dos anos 80 eram melhores do que os clipes de hoje? Eu sinto isso, sabe?
Apesar de ter sido chamado, eu gosto muito dos clipes anos 80.
Eu entendo que é meio problemático, né? Mas eu acho, sei lá, eu acho que eles tinham uma vida, um tesão, sabe? Que
e eles causaram
mas
inspiração.
Mas é porque eu acho que nos anos 80, quando você ia fazer o videoclipe, você não tinha essas amarras, entendeu?
Você não tinha,
hoje, por exemplo, quando vão fazer um clipe, todo mundo já cria uma expectativa do que o clipe tem que ser.
Lady Gaga.
E aí o clipe sai, aí fica todo mundo, ai, não gostei, ai, achei muito pobre, ai, não sei, entendeu? Tipo, ou tem que ser uma super produção, ou tem que ser uma coisa muito inovadora. E aí acaba tira o tesão do videoclipe.
É, eu acho que tem menos tesão, pelo menos.
Se você parar, Luke está da Madonna é um clipe muito simples. É ela com o irmão,
Starlight,
né? Fazer uma coreografia no fundo branco. Mas o que aconteceu? Ele inspirou o Beyoncé, segundo o Márcio Peixoto, a fazer...
Eu não disse isso, não.
Foi o Alan a fazer Single Ladies.
O que eu acho muito interessante também é porque em determinado momento, os clipes eram muito aquilo de você ou coreografia ou você dublar a música. E tal momento, as pessoas não estão mais nem aí pra dublar. Isso é o clipe, mas tipo assim, é tipo um curta. Às vezes, tipo assim, a música não estaria ali, estaria qualquer outra coisa, mas tipo, tem uma atuação, tem toda uma questão.
Thriller? Que a pessoa... dura, não sei quantos minutos.
Não tô falando nesse sentido, tô falando que a pessoa não dubla.
A música
não, não tá dublando, só tá atuando. O artista tá atuando, nem é o artista que tá lá. Isso é muito interessante,
sim,
né?
E acontece também de flertar muito com arte contemporânea, aquela coisa mais subjetiva, de você não entender muito bem o que tá acontecendo. E a partir daí, o público, ele tem acesso a uma linguagem muito subjetiva. O público, o povão, né? Seja o povão dos Estados Unidos, seja no Brasil, no resto do mundo, vai ter acesso e ele vai começar a consumir uns produtos que não estão muito dados,
uh-huh,
né, o significado.
Pois é, quando eu falo desse negócio do videoclipe ter essa linguagem híbrida e de poder ser essa tela em branco, onde você pode experimentar com vários tipos de coisas, vários tipos de linguagem, etc. É muito, muito isso, tipo assim, o videoclipe ele acaba se tornando um espaço, assim, de catarse mesmo, pra pegar muita coisa que é, inclusive, do underground e isso via luz, entendeu? Tipo,
sim,
um grande exemplo disso, que eu acho que todo mundo sabe, é a questão do tipo de dança do Vogue, que a Madonna faz em Vogue, que ela tira os... Ela pega e traz uma cultura que permeia todo
club, né?
Um underground, club, sei lá, da galera negra, latina. Coloca aquilo no videoclipe dela e aquilo se torna uma coisa muito maior, uma mania, uma febre, entendeu? O videoclipe começa a adquirir essa potência, assim, que eu acho que hoje em dia, aqui no Brasil, se a gente for querer talvez pegar um exemplo, eu acho que o KondZilla funciona muito nesse sentido em relação ao funk e as coisas que funcionam na favela, entendeu? Tipo assim, esse lifestyle da favela.
É, eu não sei se é lifestyle da favela. Eu acho que ele cria uma idealização.
Eu acho que tem uma cultura do...
Eu acho que o KondZilla, ele sempre aplica a ostentação.
Ostentação.
Mas o que o KondZilla faz é... Ele trabalha em cima do aspiracional sempre, assim. É o cara que, geralmente, ele não tem aquela vida que ele tá mostrando ali. Ele não tem aquelas mulheres, aqueles carros, aquelas...
É meio que tentando fazer uma réplica da galera do hip-hop nos Estados Unidos.
É muito isso.
Só que a galera do hip hop dos Estados Unidos tem acesso àquilo, entendeu?
É, porque a galera do hip hop não é pobre.
É. São quem? Os traficantes, geralmente.
Amiga!
Mas é, amiga! Com muito dinheiro que passaram a contratar diretores pra.
Não, gente, mas vamos pro top 3, né? Eu acho que. Porque cada clipe eu acho que vai puxar uma discussão, uma coisa dessa discussão.
Então é isso, encerrou o assunto.
Vamos. Se a gente for olhar aqui, a gente vai ter 12 clipes, né, gente? Então vamos lá, porque é uma longa jornada.
Babi.
É, o meu terceiro lugar, muitas pessoas podem não compreender, mas eu não tô nem aí pra isso. Porque eu não tô nem aí se o...
Ah, peraí, deixa eu fazer um disclaimer, rapidinho. Gente, vocês que estão ouvindo...
Disclamou tudo.
Que não estão lavando a louça, não estão fazendo a faxina, sei lá, não estão sem internet aí. Porque às vezes a pessoa baixa o podcast e ouve sem internet, né? Em algum lugar, faz uma viagem de ônibus e tá sem 3G.
Viajou toda.
Se você tiver acesso a YouTube de boa...
Vai vendo os videoclipes,
João. É, vai jogando no Google, no YouTube o que a gente tá falando e vai vendo os videoclipes.
É, mas aí faz assim, ó. A gente fala o nome do videoclipe, pausa o podcast, vai assistir e volta pra ver as considerações.
Então vai só ouvindo no mudo mesmo.
É. Não, porque é bom você ver antes de ouvir as considerações, porque se você for assistir o videoclipe depois, você já vai ver o videoclipe procurando tudo que
Gabriel,
a gente disse, entendeu?
Você dá uma olhada lá pra saber mais ou menos o que a gente tá falando e tal. Pode voltar, Bada.
Então, eu não tô nem aí se o clipe revolucionou ou se mudou alguma coisa. Assim, às vezes alguns eu tô pegando muito porque eu acho que são do meu coração mesmo. Acho que alguns porque é importante. Se fosse pra revolucionar...
É o teu critério, né, amiga?
É o teu critério.
Se fosse pra revolucionar, eu colocaria, sei lá, a Thriller e tal, qual foi o mais icônico e tal. Mas não, talvez alguns que mexem comigo de alguma certa forma.
Mas isso é bom, Lucas, porque você também utiliza isso como ferramenta das pessoas conhecerem.
Exatamente, foi o meu critério.
Com certeza o pai de uma grande galera já teve algum daqueles DVDs, flashback, anos 80, 92,
tipo,
clips.
Nosso, né?
Tipo, meu pai amava esse DVD.
Geralmente piratíssimo.
Piratíssimo, não tem nem original, né? Mas enfim.
Gente, tipo assim, uns 1000 clipes.
que eram gravados do VH1.
E alguns românticos e tal. E um deles...
era muito bom, porque quando você ia ver, tipo assim, às vezes o vídeo...
92 videoclipes.
Vinha com a vinheta do canal. Do era muito bom assim. Aí pã. Aí começava o videoclipe. Assim, muito bom.
Esse clipe, ele mostra uma coisa muito interessante. Eu que gosto muito dessa questão de...
Bundas.
De vidas passadas e...
Amiga.
Reencarnação e tudo isso. Esse clipe, ele tem um quê disso. E tem uma coisa muito bonita. Eu também tenho essa coisa de volta no tempo. E ele tem essa coisa do...
Essa coisa.
De voltar.
Esse resgate.
Tem uma coisa medieval nele e tal. Porque nos anos 80 tinha muito disso. De ter uns clipes meio medievais,
sim.
né? Uma coisa mais assim. E esse clipe é Forever Young do Alphaville, né, gente? Forever young, I want to be forever young. Então, do you really want to live forever? O que acontece? Esse clipe, ele mostra, né, que eles estão num castelo antigo, medieval, e que eles estão lá tocando, a banda e tal, e tem algumas pessoas dormindo lá nesse castelo. E essas pessoas estão como se elas tivessem dormido desde a Idade Média até as...
Meu Bela Adormecida.
Que nem tu, né, amiga?
E elas acordam. Essas pessoas acordam, né, com a música e tal, e tem senhoras e crianças e tal. E tem essa questão, é pra sempre jovem, tem uma velhinha, né, tem um menino... Tem um menino muito novinho.
Ah, é tipo aquela novela, né, da 6, que o pessoal tava congelado.
Que horror!
Dá medo.
Pois é, aí no final do clipe, é uma coisa que eu me arrepio até, eu acho muito bonito, muito bonito mesmo.
Gente, ele tá chorando. Gente, é possível dar lágrimas.
Nesse castelo tem um losango, e desse losango dá tipo pra universo, as estrelas e tal. E toda essa galera que tava nesse castelo, a senhorinha, o camponês, as crianças, todo mundo entra, né, vai entrando nesse losango e tem uma luz forte saindo de lá. É como se ele estivesse indo pra vida eterna.
Pra eternidade.
E aparece esse losango passando por... Como se fossem gerações e tal.
Porque
acho
eles eram
bonito.
Espíritos que não foram embora, né?
Gente!
É uma hospedada.
Que pesada a viagem, viu? Total.
Pensei isso, Márcia, né?
E esse clipe, gente, não tem assim, de uma forma legal no YouTube. Não tem aquelas coisas da MTV no meio e tal. Isso é um pouco triste.
A gravadora não colocou no YouTube, né? Pra ganhar uma
Mas você deve encontrar em qualquer DVD de flashbacks com 92 clipes.
Procurando camelô mais próximo.
Na capa do DVD, um casal se beijando na chuva.
Só duas bocas no seu coração.
Aí você pega e fala: olha, tem o clipe do Alphaville, mas é a versão que tem o Losango.
Ai, que foi. A Babi falou no podcast. É.
Aí você pega o fone de ouvido e coloca pra ele ouvir, pra ele entender.
Diz que ouviu no Dai Nada que vai ganhar 50% de desconto no DVD.
Do camelô.
Do camelô.
Que é uma coisa assim, né? Eles começam vendendo por 10 reais, mas se você chorar, eles vendem por
99. Agora é tu, Gabriel.
O meu terceiro lugar é um aceno ao rock, que é uma coisa que nos anos 80...
Avril Lavigne.
É um aceno ao rock, que tem muitos expoentes nos anos 80, com clipes incríveis, mas músicas absurdas. Mas eu acho que o primor de clipe de rock dos anos 80 é A-ha, Take On Me. Christina Aguilera. I just wanna feel this moment. Gente, não é essa.
Um beijo, Pitbull.
Eu amo. Ei, essa música tá na residência dela, é foda quando ela canta.
Por onde anda o Pitbull? Morreu ou tá na Record?
Sei, acho que ele tá na Record.
Saudade de ver você nas novelas. Mas eu tô na novela topíssima na Record.
A bichinha. Não, gente, isso é uma novela.
A gente tem que cantar certo, né? Take off.
Foda, a Cristina Aguilera só quer sentir esse momento.
Eu tava dando uma pesquisada na internet e diz, eu não sei se é oficial, de que foi inspirado em Tron, no filme Tron. Que o filme Tron, ele é um filme que o cara, ele entra dentro no mundo do videogame, que tava também nascendo. Não tava nascendo, mas tava se consolidando nos anos 80.
O 8-bit, a Nintendo.
Ah, gente, eu amo metalinguagem.
Só que o Take On Me... é um clipe que uma moça está folheando uma revista em quadrinhos, feita a lápis, numa lanchonete. Nos anos 80 também era o boom dessas lanchonetes dos Estados Unidos.
Ah, sim.
E aí, de repente, o boy lá dos quadrinhos pisca pra ela. Depois que ela percebe que ela está vivendo uma metalinguagem, ele coloca a mão pra fora, é uma mão rabiscada.
E ela não vai recusar, né?
E puxa ela pra dentro...
do universo dele.
E puxa ela pra dentro dos quadrinhos. E aí, a dona do restaurante fica puta e... esse universo, ele é feito com uma técnica de animação que é chamada rotoscopia. Que como é? Você filma e depois você desenha por cima, como foi feito aquele filme do Van Gogh e tal. E dá um efeito muito impressionante, porque é muito realista, porque foi desenhado por cima dos frames das fotos do vídeo mesmo, né? Então é muito impressionante as cenas. E tem umas cenas, assim, que eles estão, tipo, num espelho. E aí a câmera faz um movimento, assim, de 360. Quando vira o espelho, aí...
é o contrário, né?
É.
Ela...
ela tá de um lado em que é real e ele tá do lado que é desenho, só que aí de repente aparece o homem de verdade, você fica... até hoje é muito impressionante, o clipe não ficou nada datado, você não. Olha...
é inovador nesse estilo.
E é um dos clipes mais caros, né? Pra época, assim, da história, se eu não me engano.
Eu acho que até hoje é um dos clipes mais caros.
Deu um certo trabalhinho, talvez.
Não, deu um trabalho com do certeza, caralho pra fazer, né? A cor com daquele certeza. Clipe. E é lindo, e ele, o jeito que termina é muito interessante. A coisa da comédia, porque ela entra dentro do quadrinho, ela tá no lanchonete consumindo, e a garçonete fica puta porque ela foi embora sem pagar e ainda deixou um quadrinho. Ela amassa o quadrinho, e aí traz um tom dramático, né? Porque o quadrinho é amassado, ela tá presa lá dentro. É muito interessante, é um clipe muito bonito.
Esse negócio de entrar dentro do quadrinho me lembra um dos filmes da franquia do Fred Krueger. Que ele mata um dos caras, o cara tá jogando videogame, aí ele entra dentro do videogame.
Que já entra o Fred, já entra
aparece
Tron,
dentro,
né?
Do videogame. É.
Nossa, que foda.
É foda essa morte.
E lembra também, né, o clipe da Cláudia Leite, daquela música do Roberto Carlos. Que ela no álbum de fotografias.
Foda.
E o áudio, foda, e o áudio é ao vivo, né?
É.
Eu acho foda, porque é um clipe de estúdio.
Quem tá Salvador?
E o áudio é ao vivo.
E o áudio é com os aplausos das pessoas, é muito bizarro.
Foda, viu?
Claudinha, né, gente? Sempre inovando.
Que foi citado na nossa edição dos piores clipes de todos os tempos.
Com qual clipe? Com esse, né?
É.
É esse mesmo.
Claudinha sempre bagunçando.
Pois é, o meu terceiro lugar é Take On Me, do A-ha.
Eu achei que ia estar mais alto na tua lista. Mas, né, vamos ver o que é o futuro reserva. Vai, agora é o Vitor.
Meu terceiro lugar, eu escolhi um clipe do Depeche Mode, que é Strange Love. Strange. De 87, e o que me chamou a atenção não é só o fato de que eu gosto muito do Depeche Mode, é uma banda que nos anos 80 consolidou muito a questão de unir a música eletrônica com o gênero pop. Eles já utilizavam as drum machines típicas da techno music, da house music, e até hoje eles continuam nessa pegada de sempre inovar na música eletrônica. Strange Love é uma música que, pra mim, é um daqueles temas dos anos 80. Se você ouve, você identifica claramente que é uma música do final dos anos 80. E o videoclipe, ele é todo gravado em preto e branco. E o que me chama a atenção é o fato deles estarem encenando em Paris com uma modelo. E são exatamente os elementos fotográficos do vídeo. Geralmente pegam lances rápidos das ruas de Paris, mas a grande parte do vídeo acontece dentro de um quarto de hotel, na qual eles meio que protagonizam algumas cenas românticas com a modelo e tal. E isso, pra mim, mostra uma certa influência do ponto de vista estético do que viria a ser nos anos 90, aquelas propagandas de perfume, coisas que até Jean Paul Gaultier usou também, Yves Saint Laurent, quando eu falo na fotografia. Eu não tenho muito mais o que falar, porque o vídeo é bem simples, mas ainda assim chama muita atenção pelos quadros, né, pelos frames. A música continua sendo, pra mim, até hoje, uma das melhores, junto com Enjoy the Silence.
Ai, gente, o Depeche Mode é tudo, né?
Depeche Mode é incrível. É recomendo, babado. Assistam, é muito gostoso de ver. Beijos.
Inclusive, indicando aqui o álbum que não é dos anos 80, mas é Violator, né? Violator, o nome do álbum, dos anos 90.
E agora, o terceiro lugar de Márcio Peixoto.
Capoeira. Pois é, gente. Sem babéia, sem digressões.
Márcio sem digressões.
Top 3 da Maroca.
Ai, gente, eu não vou falar, top 3.
Toda vez que eu falo,
Maroca, lá vem você gritando, você não sabe conversar com uma pessoa civilizada. Eu não vou mais discutir com você, eu não vou. Então, gente, olha, pra fazer a minha curadoria...
Só pra explicar o que tá acontecendo aqui, Márcio e Baba são viciados em takes de reality show. Takes de barracos de reality show, eles sabem decorados várias cenas.
Aí a gente tava reproduzindo o ano do BBB 10, né, amiga? Uhum. Brigas de Maroca com a Helenita. A primeira pessoa com curso superior a entrar no Big Brother.
Não, já é
eu sei, eu tô brincando. É uma crítica. Não, gente, mas o meu terceiro lugar, pra fazer a minha curadoria, eu resolvi pensar em videoclipes de artistas ou que tivessem uma pegada queer nos anos 80, né? E aí, o meu terceiro lugar é um videoclipe do Culture Club, cujo vocalista, não sei se vocês conhecem, é o Boy George, que nos anos 80 era uma figura muito controversa, principalmente pela imagem dele, assim, a imagem visual mesmo dele, física e tal.
Acho que eu porque ele era um homem... um dia
desse. Tem vários, né? Hoje em dia é muito fácil de encontrar um Boy George em cada esquina.
Não, em cada esquina não, né? Não, cada esquina do Benfica.
É. Mas...
Ou no caso aí, você de São Paulo, cada esquina ali da Paulista, da Bela Vista.
Na Augusta. Não, ele tinha uma imagem, assim, ele tem uma imagem meio andrógina até hoje. Hoje ele trabalha, eu acho que ele tá, você pode encontrá-lo como jurado no The Voice da Austrália, se eu não me engano. Nos anos 80, ele tinha um rosto bem branco, maquiado, e usava uns dreads, assim, tinha um cabelo longo, e usava umas roupas meio esquisitas.
Maquiagem, né, Bruno?
Era uma coisa...
Parecia Emília.
Ele usava uma maquiagem meio branca mesmo, assim, que deixava uma coisa, parecia uma coisa meio clown, assim, de certa forma. Mas era meio queer também, porque ele tinha umas feições meio... Não sei se tu acha, se tu vai concordar comigo, assim. Mas a maquiagem dele lembrava um pouco uma coisa de geisha.
Amigo,
eu não sei, um pouco.
Eu olhava pra ele, eu lembrava da Emily.
Eu tinha medo dele. Quando eu era criança, eu tinha medo do Boy George. E ele usava umas roupas, assim, meio... Umas coisas meio riponga, umas coisas meio esquisitas.
O visual dele já chamava muita atenção.
Chamava muita atenção. E aí, esse clipe, que é o Do You Really Wanna Hurt Me... Do you really wanna hurt me? Do you really want to make me cry? Só que eu tô cantando assim, mas a música é mais um pouquinho mais agitada. A música dele tinha uma influência, assim, de reggae, de um pouco de música...
Folk, né?
Folk.
A gaitinha.
Tinha umas gaitinhas, uma coisa meio... Tô querendo dizer hippie, mas não é hippie, é uma outra coisa. E os videoclipes dele sempre tinham uma mesclagem muito grande, assim, pelo menos que eu sinto, de representatividade. Sempre tinham muitas pessoas negras. Tipo, às vezes tem crianças e gente estranha também. Tipo, gente mais queer, que se veste diferente. E todo mundo sempre tem uma vibe muito harmônica. Mas nesse clipe, ele começa num tribunal, em um julgamento. E quem tá sendo julgado é o Boy George. E aí, eu tava lendo umas análises do clipe. É como se ele tivesse sendo julgado por ser quem ele é, assim, no videoclipe. E aí, tem uma hora que filmam o júri. E o júri é completamente composto de pessoas negras. Mas todas as pessoas negras, elas estão com blackface. Tipo assim, maquiagem de blackface mesmo. Mas elas são negras, mas elas estão com a maquiagem de blackface.
Ah, então pode usar.
Eu acho que era, tipo, sugerindo que, tipo assim, que seria um júri, sei lá, não sei, branco, talvez, ou... Não sei. Branco fazendo blackface, não sei. Eu acho confuso. Mas eu acho confuso porque são pessoas negras e estão com blackface. Eu não entendo.
Então pode.
E aí, durante o videoclipe, ele sai do tribunal e ele começa a perpassar por vários cenários, assim, majoritariamente onde tem pessoas brancas e padronizadas, né, heteronormativas. E por onde ele passa performando, dançando calminho e bem felizinho. Só que todo mundo começa a ficar com a expressão de horror e se chocar por onde ele passa, assim, por causa da imagem dele, do figurino dele. Aí no final ele volta pro tribunal e tal.
É de que ano esse clipe?
Eu acho que é 86 ou é 85.
O apogeu, né?
É, mas é muito legal, assim, o som deles é bem diferente, assim, pensando agora, eu acho que talvez tenha sido uma das bandas que teve uma influência sonora, talvez considerável no que viria a ser nos anos 90, o No Doubt, assim, porque eles também trabalham, sim, com coisa de reggae, né, rock e tal, ska que chama, né, nos anos 90, faz parte de ska.
É verdade!
Mas é bem legal, o Culture Club e o Boy George, Linda, assim, sempre Carrie, foi, né? Sempre foi uma figura, assim, muito destacada em relação a essa ideia do queer, ideia do andrógino, né? Tipo,
do estético também, Lady do estético, Gaga também.
Na época, sei lá, de David Bowie e tal. David Bowie é antes, né? Mas eu acho que ele, assim, de certa forma, dá uma sequência a essa leva de artistas que puxam isso sem muito esforço, entendeu?
Porque... Nisso eu acho ele parecido com a Cyndi Lauper, que ela tem,
sim,
aquele jeitão.
Pronto, eu acho que é muito uma vibe da Cyndi Lauper também, ele.
O meu top 2, eu li sobre, ele é um dos clipes mais caros da história. E ele foi dividido em duas partes, né? E esses clipes, a segunda parte, que acho que é a mais cara e foi uma grande produção, eram transmitidas no cinema da França. Tipo assim, como aqui passam os trailers antes de começar os filmes, né? Lá passavam... Né, o clipe, né, passava os clipes, né.
Babado.
Esse clipe, né, passou nos cinemas na França.
Que ideia boa, né?
Ele tem uns 20 minutos, mas assim, de música mesmo, são poucos. Só que tem uma enrolação no final. Essa é a segunda parte, né.
20 minutos?
É, uns 20, 17 Deus. Minutos por aí. É muito grande.
Tá ouvindo, Michael?
Tá feliz, Lady Gaga?
Bom, esse clipe é de uma cantora francesa. Ela não é francesa, ela é canadense, mas ela foi radicalizada na França. O nome dela é Mylène Farmer.
Radicalizou toda.
Que você já mencionou.
É radicalizada, é?
É radicada.
Ah, ela...
É radicada. Radicada.
Ela foi...
Ela foi erradicada.
Ela foi abolida.
Gente, não é radicalizada. É erradicada. Eu lembrei agora.
Radicada.
Ela foi erradicada.
Erradicada é o sarampo.
Gente, eu leio, eu estudo, caralho.
Eu tentei
estudar e falar direito.
Maria da Fira, calma, Maria.
Então, ela foi radicalizada na França. Bem radical mesmo, hoje.
Radicalizou.
Foi lá que ela entrou no mundo das drogas.
Então, os clipes dela dos anos 80 eu acho, assim, muito bons.
Grandes produções.
Tem clipes, assim, muito bons mesmo. E aquela coisa do Michael Jackson, né? Do clipe que não começa com a música, que tem uma história. E tem isso mesmo da história.
Como se fossem as cutscenes, né?
Sim.
Então, hora é mais história do que música.
E é meio. É mais história do que música. E tem aquela coisa também do. Uma coisa meio cinema europeu no meio e arte.
Os peitinhos de fora.
Peitinhos, aquelas coisas também dos anos.
Do resgate medieval.
Resgate daquela. De épocas passadas, né? E a parte 1 é o Libertine. E a parte 2 é o Pour Vous Qu'est-ce à Deux. É muito bonito o clipe. Parece um filme mesmo. Começa um campo com pássaros e tal, e nisso ela chega, é tipo um duelo, e nisso ela vai e atira num boy, e uma mulher fica com ódio, né, dela. E ela foge em cima de um cavalo, e aí começa o clipe. Ela tem um quê muito sexy, entendeu? a Madonna tinha aquela coisa, eu vou mostrar, eu vou ficar pelada. E a Mulher de Farmer era super natural com relação à nudez.
Ela já chegava e era pelada mesmo.
Pois é, aí nesse clipe, tipo, no primeiro álbum dela logo, né, Libertine é um dos últimos singles, ela foi e já, nessa, a primeira, das primeiras cenas pós o, que ela matou o cara, já ela nua, tomando banho com outras meninas e aparecendo pepeca, peito e tudo.
Não negava, não.
Daí ela vai pra uma festa e ela encontra um cara e chama esse boy pra fazer os trabalhos. Início de novo, peito, pepeca, tudo.
Bem libertina.
E bem libertina.
Só não mostra as coisas do homem.
Pois é, as coisas do homem a gente ficou com vontade, mas não teve, né? É aquela coisa, parece um cinema europeu e tal. A parte 2, que é o clipe mais caro, que é o Pour Vous Qu'Elle Séduise, em português significa, acho que é, contanto que esteja, que seja macio, é uma coisa assim, a tradução. E é sobre bunda. É, nisso, no final da parte 1, ela morre. Na parte 2, encontram ela e tem aquela questão do... Qual é aquela guerra que é França contra Inglaterra? E nisso, ela é encontrada pelo...
Rainha política.
Pela galera lá da Inglaterra. E ela,
é de época o clipe?
É. Ela seduz um boy, aí aparece a bunda dela. Tipo assim, começa ele mostrando a bunda dela. Quando começa a música, aparece a bunda dela. Contando tristeza macia, né? E aí... E aí ela pega, no final, ela fica batendo no boy, mó coisa, durante o clipe, tentando fugir do acampamento, e no final ela pega o boy dentro de uma barraca e ela paga peitinho de novo e tudo. E depois disso, tem uma guerra muito grande com a mulher lá, atrai ela, enfim. Mas o clipe, ele é muito legal por isso. E por isso eu escolhi ele. Não, é porque eu não sei falar por que eu acho legal.
É porque o Babi ama a Milene Farmer.
É, ele
pra quem
ama
não também. Lembra, na edição do...
Ela já foi citada no podcast uma vez.
Mas eu acho esse clipe, a parte 1, a parte 2, acho muito interessante, muito mesmo. E acho muito
tu legal. Gosta da história que é contada.
Não é que eu gosto da história, bunda. Eu acho bonitinho ver algumas partes. E
é legal.
A música é boa.
É, o peito, essas coisas.
O clipe tem uma estética bonita, tem que falar da fotografia.
Eu falei, parece um cinema europeu e tal.
Mas é legal que o Barber, ele tá saindo do eixo...
É infantil pop, né?
Do eixo anglo-saxão dos Estados Unidos,
E uma coisa engraçada,
né?
Muito interessante desse dos clipes dela, é porque ela não lançava o clipe na versão... Na versão, tipo, o álbum era uma versão, no clipe ela esticava e fazia um remix. E sabe, até durar os 9 minutos, os 9 minutos eram... 9 minutos com música, entendeu? E com a música do clipe. E, gente, os clipes dela eram muito bons.
Ainda são.
É, gente, não, eu já fui ver alguns vídeos da Milene Farmer, são realmente muito
fodas. Ela deu uma fraquejada.
Enfraquecida.
Ela enfraqueceu um pouco durante os anos 2000, mas ela voltou a fazer umas coisas bonitas.
Amiga,
incluindo um clipe que foi citado na nossa outra edição de clipes.
De Generation,
que influenciou a rainha Kylie Minogue
também.
Se a gente for fazer melhores clipes dos anos 90, o Babi vai colocar a Milene Farmer também. E se a gente for fazer daqui a 20 anos os melhores clipes da década de então, vai ter Milene Farmer daquele ano.
Ou seja, na Dicas, vocês têm que prestar atenção na Milene Farmer.
Mas o que acontece? Aí
essa é a mensagem do Babi.
Tem uma parte nessa música que ela fala assim, Je suis camaleon, que isso virou uma frase na França que os LGBTs usaram.
Je suis camaleon.
É, que usaram muito. É mais ou menos isso. Aí ela virou um grande ícone.
LGBT. Ela era a Madonna LGBT. Da França.
Ela é a Madonna da França. Aí tem um clipe que é o Desenchanté, que ela faz toda uma revolução, que é sobre a questão dos trabalhadores e tal, que eles se revoltam com as condições que eles estão trabalhando.
Fora.
E aí eles fazem uma revolta e eles que tomam o poder da fábrica que eles estão trabalhando.
Ah, amiga, tu escolheu o pior clipe dela.
Quando vocês assistirem, acho que vocês vão ver que o Pour Vous Qu'Elle Séduise é legal.
Contanto que seja
E ele é um dos 20 clipes mais caros da história.
Um monte de clipe super político, aí ele escolhe o que tem a bunda de fora, só porque tem a bunda de fora.
Mas eu acho muito
amiga,
foda.
Amiga, contanto que seja macia.
Porque tem as concubinas no clipe. Aquela questão delas seduzirem os guardas, Eu acho isso muito interessante.
Voltando pro rock and roll de novo, eu vou falar sobre
caralho,
um clipe.
Caralho, tá muito roqueira.
Um clipe que é rock e é queer. É um clipe de uma das bandas de rock com os melhores clipes de todos os tempos, que supostamente inaugurou os clipes que a gente citou aqui, que é a Queen. E o clipe é I Want to Break Free. Que tem não só o Fred Mercury travestido de uma forma que é bem queer, né? Como toda a banda tá vestida de mulher, mas os caras estão vestidos assim, uma coisa meio Monty Python. aquela coisa meio engraçadinha. Enquanto o Fred Mercury tá espirocando mesmo e colocando pra fora.
Tá que nem pinto no lixo.
Tá, né? Que nem pinto
tá aproveitando a ocasião, né?
Tá aproveitando a ocasião e tá passando uma mensagem também, né? Porque na época que a imprensa tava começando a cutucar ele sobre a sexualidade, encher o saco sobre os relacionamentos dele. E ele colocou essa música até como uma mensagem pra falar sobre...
Nada subliminar.
Nada subliminar. E ao mesmo tempo, legal, porque a banda comprou a conversa, né? E também se veste de mulher. Só que esse é só o primeiro ato do clipe, que é uma casa engraçadinha, de classe média, onde tem uma mulher, dona de casa, passando...
Aspirador.
Vestida de rosa, com um belíssimo bigode e os seus dentões, né? Do Fred Mercury. E... tem outras pessoas que moram na casa que também são senhoras, velhinhas, que são os outros integrantes da banda do Queen. E aí depois descamba pra umas coisas mais despirocadas, que é ele em estúdio, uma coisa meio alienígena, com uns figurinos muito loucos e fazendo umas danças contemporâneas.
Eu nunca vi esse clipe inteiro.
Ele vai dessa coisa de casa pra uma coisa assim como se fosse dentro dele, uma coisa meio fantástica. Era um gay ou um bissexual, acho que bissexual, né? Trazendo à tona a sua sexualidade, trazendo outras expressões de gênero, usando um lugar de fala que ele tinha, que ele era muito respeitado pela voz, e as pessoas tinham que engolir ele por causa da porra do talento que ele tinha, e aí ele conseguia se expressar de alguma forma. Claro que, na perspectiva de hoje, fica meio datada, mas dentro do contexto, é incrível. É tudo incrível, o clipe é muito legal. E é muito icônico, aquele look dele é muito icônico, você pode
mas
se vestir
hoje. Mas é engraçado
hoje.
Como tem uma coisa de double, tem uma coisa de double standards, né? Porque artistas masculinos, quando eles brincavam com essa questão do gênero e tal, eles não recebiam um backlash tão grande.
Sim. O Monty Python, que era
mulheres,
da...
né? A Madonna comeu pão com o diabo amassou por causa dessas questões.
Tem um clipe que o Michael Jackson convidou a Madonna pra poder gravar, só que ela disse que queria só se fosse com uma condição. Ela vestida de homem e ele de mulher, aí ele não quis.
É, Michael Jackson não, não tocava em alguns pontos, né?
Acho que é um que é ele e a Naomi Campbell.
De que ano é Want to Break Free?
84, eu acho.
E é de 84, enfim, é um clipe foda, um clipe icônico que vai ficar pra sempre.
Se Deus quiser.
É o meu top 2.
Certo. É, o meu top 2, eu escolhi um clipe da videografia de uma das cantoras que eu mais admiro, respeito e realmente tenho influência por
Lesha.
Ela.
Alesha.
Alesha. É a mulher do futuro, amiga.
Foda, mulher do futuro.
É, eu escolhi ela, Madonna. E dentre a videografia da Madonna.
Fica esse grito aí. Desculpa por esse grito, gente.
Bonita, you must be my lucky star.
Music, music, every little thing. American life.
And every of life that carries on.
Cha-cha-cha.
Like a virgin.
Fala esse mega beat.
E eu escolhi, dentro da videografia da Madonna, dos anos 80, eu vou ser bem sincero. Eu coloquei Madonna estrategicamente porque eu acho que, dentre os artistas dos anos 80, ela foi uma das vozes femininas que mais conseguiu levar não só questões artísticas, mas também questões do cotidiano nas suas produções visuais. E eu escolhi... a história de Madonna... que enfrenta um dilema interno ao presenciar uma cena de abuso de uma garota, na qual ela vê um rapaz negro ser injustamente acusado pela polícia, ser preso, e ela entra dentro de um dilema entre a fé dela e o fato dela poder acabar com uma injustiça.
Amiga, na verdade, ela vê o acontecer, a injustiça acontecendo.
E ela fica no
e ela
dilema.
Vai pedir ajuda na igreja.
Na igreja.
Ela vai pedir pra Deus mostrar pra ela o caminho certo. E Deus aí... aparece pra ela como? Negro!
Negro! Um santo negro, na qual ela acaba tocando um punhal e recebendo as chagas nas mãos.
Foda.
O clipe é Like a Prayer, do álbum Like a Prayer, de 89. O clipe foi lançado em 89 e a Madonna tava, nos anos 80, no auge dela. O álbum True Blue, de 86, alcançou vendas incríveis.
Azul verdadeiro.
Verdadeiro azul. Os clipes foram muito bem na MTV. A gente teve Open Your Heart, La Isla Bonita, Papa Don't Preach, que também foi muito bom. E aí a Madonna tava com um contrato milionário com a Pepsi. Tava, tipo, com a imagem dela muito bem quista por todo mundo, e ela resolve lançar um clipe. Ela pinta os cabelos de negro, como o Márcio fez essa semana. Foi. E o clipe é muito bom, foi muito bem dirigido, só que não foi tão bem recebido pela conservadora sociedade norte-americana.
Mundial, né?
Mundial. Tanto é que ela foi.
Foi a primeira vez que ela foi excomungada.
É, ela ganhou esse prêmio que poucos clipes têm, né? Que é de ser excomungada pelo Papa.
Que honra!
E que ela conseguiu não só uma vez, mas várias, né?
E que Judas da Gaga nem...
Né?
Mas o que é engraçado da Madonna, que esse fato acho que no Brasil não teve.
Muito
deu...
engraçado.
Eu acho muito divertido que esse fato aqui no Brasil não teve tanto impacto, porque, tipo, muita gente católica mesmo tinha um like a prayer e nem sabia do que.
É porque ninguém entendia naquela mulher, o Brasil, né?
A festa dos 15 anos daquela menina que ela dança like a prayer, tipo, acho que ela nem sabia. Quem já viu esse vídeo?
Não. Vídeo do menino dançando bom.
Não. A menina dançando like a prayer na festa dos 15 anos.
Tipo, assim, a família devia ser super religiosa, católica, e, tipo, nem sabia que o clipe é a
Aí o clipe se passa dentro de uma igreja. Dentre os aspectos que a Madonna polemizou, ela colocou um santo negro.
E cruzes em chamas.
Cruzes em chamas. E ela também simula uma parte das chagas, né? Quando ela se corta com um punhal nas duas mãos.
Ela tá meio com um decotão dentro da igreja, como a Maria Madalena.
Ela meio que se apaixona por esse
Maria Madalena.
É, tem uma tensão sexual dela com o santo.
Ela beija o santo num banco.
Gente, não é um santo, é Jesus ali, né?
Não, mas existe um santo. Eu já li sobre... Existe o santo do
São Martin Luther King.
Não, mas é muito incrível, porque assim, é como se fosse uma igreja, a igreja dos guetos, né, das pessoas negras.
E
a igreja...
Tanto é que termina com um coral negro.
É, e é como se ela fosse abraçada por aquela comunidade, entendeu?
Tem muito isso.
Uma libertação.
Tem muito isso, tipo assim, dela ser abraçada pela comunidade.
E quem viu o clipe sabe que ele termina como se fosse uma peça, né? Porque no final todo o elenco, ela consegue, ela incrimina realmente os caras, termina tudo bem, todo mundo vai lá, o quê?
Abaixa obrigado. A cabeça,
obrigado a todos. Perante a polêmica, a música atingiu o primeiro lugar durante muito tempo no Hot 100.
Que é um musicão do caralho, né?
Musicão do caralho. O álbum é um álbum, um dos álbuns que mais vendeu. A dedicatória é linda. Eu dedico esse álbum para a minha mamãe, que me ensinou a rezar.
O legal desse álbum é que no encarte dele, tem um negócio da prevenção.
Ela bota dentro do texto, as letras e tal, falando um pouco sobre a AIDS, né? Tirando polêmica, você não passa por beijo, aperto de mão, não sei o que. E no final ela bota assim.
Uma cartilinha.
AIDS is not party. É meio que um aviso pra galera. Meu top 2, Madonna, Like a Prayer.
Ah, mas eu quero falar também.
É, todo mundo quer meter o dedo, né? Agora em Like a Prayer.
Todo mundo bota o dedo na Belona.
Você cumpriu o papel aí de trazer um clássico, talvez um dos melhores clipes de todos os tempos. Seria justo se alguém chegasse no meu ouvido e dissesse assim, ó, esse é o melhor clipe de todos os tempos. Eu não ia questionar.
Tu não ia fazer...
Não ia. Eu ia pedir pra falar mais alto.
Tem umas partes do clipe que eu não curto, vou ser sincera. Quando aquela mulher joga ela e ela vai pro céu. Aquela parte eu acho...
Eu entendo meio que uma libertação espiritual.
Mas o interessante é que as cruzes pegando fogo são elementos da Ku Klux Klan. E ela se apropria disso sobre um discurso antirracista, né?
Verdade.
Porque o clipe, ele toca numa coisa que incomoda a sociedade dos Estados Unidos até hoje, mas naquela época era muito mais pesado, que era falar sobre o racismo. Uma branca falando sobre racismo. Que era um tabu, que ainda é, mas que antes era muito pesado. E ainda metendo religião no meio, metendo catolicismo. E a gente sabe que nos Estados Unidos o catolicismo é muito conservador.
O cristianismo, eu diria.
E ela foi excomungada, né? Que já foi citado aqui.
Ela não pode pisar.
O que é alguma coisa ela tava fazendo certo, né?
Né, depois na Confessions 2 ela aparece crucificada. É. Madonna sempre brincou com isso. Olha o nome da mulher, né, gente? Madonna. Que é o nome de Nossa Senhora em italiano.
E o último clipe dela também tem...
Que eu ainda não vi.
É, o Dark Ballet, né, gente?
E eu não sei, pena não cabeça. Vi, né?
Mas não vamos entrar no Dark Ballet.
Só pra terminar, é que Madonna, quando ela fez o videoclipe, né, pediram, tipo, perguntaram se você quer realmente fazer isso, vai tocar na ferida de muita gente. Ela falou, não, sem medo nenhum, pode lançar. Porque ela queria mesmo, era uma boa polêmica. O que me lembra do clipe de American Life, em 2003, na qual ela faz uma crítica dura à guerra no Iraque.
A gente já citou essa polêmica.
A gente citou e ela voltou atrás. Ela voltou atrás pra não incomodar George Bush e companhia. Ela voltou atrás. Pô, Madonna, tu desafiou a igreja e ficou com medo do George Bush, amiga.
Não é?
E ela voltou atrás, mas já era tarde demais, né? Porque
já tinha um clipe, né?
E já boicotou o álbum inteiro, flopou, pronto, acabou.
E é isso.
Bom, gente, depois eu fico com vergonha de dizer meu segundo lugar depois disso, mas eu não vou ficar.
Não, rapidinho. Nesse mesmo álbum tem um dos clipes mais caros da história.
Que é Express Yourself. Eu fiquei muito na dúvida entre Express Yourself e Like
a Prayer. A gente tem que citar os outros clássicos da Madonna dos anos 80, né? Que é Vogue é dos anos 80.
É 90.
Ah, desculpa. Que é Express Yourself,
Like a Prayer.
Papa, Don't Preach, Like a Virgin, Material Girl.
Eu não gosto tanto quanto Material Girl.
Material Girl, mais fácil.
Mas eu acho que Express Yourself.
E Like a Prayer.
Like a Prayer. E depois que vai vir nos anos 90, Vogue, são a santíssima trindade da Madonna.
Também tem uma questão muito foda da Madonna, que Justify My Love só pegou number one por causa do VHS.
Do vídeo, foi. Que ela vendeu. Sim, porque foi vetado nas emissoras e ela resolveu vender. Eles vendiam o CD single, ela resolveu vender o cassete do videoclipe.
Porque
e aí vendeu tanto, vendeu mais de 1 milhão de cópias. E por causa da venda do videoclipe em cassete, a música conseguiu pegar o primeiro lugar.
Falando em clipe...
No mês dos anos 90. É 90.
De videoclipe, tava tudo certo pra Madonna lançar o clipe na MTV. Todo mundo esperando, tá? E de repente a galera anuncia, não, o clipe não vai passar na MTV porque não deixaram. Isso causou um boom e um hype tão grande na música, que por causa disso também... Ela alcançou o primeiro lugar.
A bicha é foda, né?
Ela não dá.
É aquela coisa assim, ela não precisa fazer mais nada. Eu acho que você que é novinha, você que tá ouvindo a gente...
Que chama ela de... Você cala a boca e vai tomar no cu e vai ver Madonna.
Você que é novinha e tá ouvindo a gente que tem 13 anos... Ao invés de ficar vendo esses vídeos que estão saindo agora, por que você não vai ver o que já tá pronto?
Vai ver o Michael Collection.
E a Ariana Grande gosta da Madonna.
Matuta!
Não é? Quem
e
é a Ariana Grande,
é erótica da Madonna, passa, tinha um horário pra passar. Tipo, era depois das 2 da manhã, eu acho.
É, depois das 11 no MTV Brasil.
Era pra passar o clipe.
Que é Madonna com Naomi Campbell.
Olha,
vai, Márcio, segundo lugar.
Sim, gente, o meu segundo lugar, continuando na minha pegada queer e etc, é a banda Dead or Alive. Que são responsáveis por um dos maiores hits dos anos 80, que talvez vocês lembrem, que é... You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round.
Que o Florida foi lá e fez o quê?
E usou samples com minha rainha Kesha. Mas não é essa música. A música, o videoclipe que eu escolhi deles é... That's the Way I Like It, que também é uma regravação da banda KC and the Sunshine, se eu não me engano, 70. Que é dos anos 70. Eles têm uma pegada meio rock, eletrônico. Eu escolhi o videoclipe dessa música porque é bem interessante. Porque, assim, ele realmente brinca com a ideia da questão de gênero e de estereótipos. E o videoclipe meio que se passa em uma academia ou é um vestiário. E tem várias mulheres com roupas de banho, né? Mas essas mulheres, elas são tipo bodybuilders.
Tipo física, né?
É, tipo física. Só que as mulheres são muito fortes. E aí tem a figura dele, né, que ele tem uma vibe meio andrógina e tal. Mas ele também tá lá vestido de maiô e tal. E ele fica dançando. E ele tem uma voz bem grossa e tal, e fica cantando no meio delas, no vestiário. E eu acho essa pegada muito interessante. Mas eu escolhi também porque o vocalista, o Pete Burns, que é o vocalista do Dead or Alive, teve esse ápice de fama nos anos 80. E desde então ele virou um obcecado, maníaco por cirurgias plásticas. E ele nunca se colocou como uma pessoa trans, mas ele sempre fez um monte de cirurgias plásticas pra tentar chegar mais perto de um ideal feminino. E aí, tipo assim, mais recentemente ele ficou famoso porque ele entrou no Big Brother do Reino Unido. E quando ele entrou no Big Brother do Reino Unido, ele tava completamente diferente, assim, do que as pessoas conhecidas. Assim, desfigurado mesmo, assim. Virou uma figura bizarra, muito bizarra, por causa do visual dele. Os lábios dele, assim, muito grossos e tal, muito esquisito. E é isso, assim, ele é uma figura queer clássica, assim. Eu acho que eles são britânicos, né, o Dead or Alive. E eles fizeram muito sucesso nos Estados Unidos, e esse clipe é muito icônico, porque é muito, assim, a forma como ele brinca com gênero é muito interessante, assim. Principalmente por trazer as mulheres nessa posição de fisiculturistas, que não era uma coisa muito comum na época, né? Assim, você trazer o homem pro espectro do feminino, eu acho que era um lugar mais comum do que levar a mulher pra esse outro lugar, assim, de desfeminilizar completamente, né?
Girls can wear jeans, cut the hair shirts.
Wear shoes and boots, because it's okay to be a boy. Madonna.
But if a boy likes...
Não, é Madonna, né? Na verdade, é um
filme, né?
É um livro.
But if a boy likes a girl, it's degrading, because you think to be a girl is degrading.
But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.
Gente, a gente chegou agora no nosso primeiro lugar, mas antes da gente falar cada um dos nossos, a gente tem que fazer a menção honrosa pro clipe Hors Concours, que a gente não vai citar aqui, não sei por quê, porque a gente optou por outros. Tem essa coisa do escândalo dele agora, desse documentário, né, que a gente tá falando aqui do Michael Jackson, do clipe Thriller, que é... que é um clipe inacreditavelmente foda, que se você assistir hoje, eu acho que você tem a mesma sensação de que você estivesse assistindo nos anos 80, que é um clipe super pesado, meio...
Sombrio,
tem umas coisas assim, aquela cena final da risada.
A música já é sombria, é a última música do álbum, né? Do Thriller.
Acho que é do lado A.
Do lado A, né? É a última música. Ela já tem uma pegada muito sombria, aquela voz do cara.
E inspirou o EP da Kim Petras, Turn Off the Light.
Uma coreografia que só uma pessoa muito perfeccionista, doentiamente perfeccionista, conseguiria fazer. É. Com aquele look muito icônico, vermelho.
A jaquetinha do Márcio, da I Love Bugs.
Dançando com zumbis, aquela coisa muito perfeita e aterrorizante, com aquela fotografia sombria. E aquela cena pré e pós, né, no cinema e tal. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar sobre isso?
É incrível, é escrito.
É bom.
É foda, mas a gente não vai citar ele porque a gente quis citar outras coisas.
E só falando, na MTV ele foi lançado em 83, 84. É, tem uma chamada quando o Michael Jackson morreu, que teve a homenagem dele no VMA, e eles mostraram, tipo, o take da MTV anunciando: esse é o clipe que vocês esperaram o verão todo pra ser lançado. This is the world premiere of Michael Jackson Thriller.
Thriller nem foi
impactante,
um.
Impactante.
Foi um.
Eu não vivi isso, óbvio. Porque eu nasci nos anos 90. Mas pra mim é impactante, mesmo tendo nascido nos anos 90.
E eu imagino as pessoas esperando o clipe sair, todo mundo sentar, vai passar o clipe, tipo a gente vê do Game of Thrones.
Eu acho que eu lembro que a primeira vez que eu vi esse clipe, eu senti como se eu estivesse vendo nos anos 80 e foi muito impactante pra mim.
Eu vi na Americanas.
Mas é porque também nos anos 80 tinha uma coisa de que muitas vezes a música era lançada antes do vídeo, né? Então, tipo assim, quando eu escolhi um single... esperava-se um tempo até que a música tivesse uma certa popularidade pro vídeo sair. Então, quando o vídeo saía, já existia uma expectativa, porque a música já tava em rotação.
Ele
né?
já pegou o number one sem lançar clipe.
A Sim, pois é, foda. Ou seja, a música já tava muito popular. Por isso que disseram que a galera passou o verão inteiro esperando pelo clipe, porque todo mundo já conhecia a música, já era um hit.
E talvez ele já tinha soltado algumas informações, fotos e tal. E quando lançou o clipe, foi o boom, né? Todo mundo só falava disso. No De Repente 30, era comum nas festas as pessoas fazerem a coreografia.
É, uma coisa legal também, que acho que teve nos anos 80, tinha muito clipe adolescente, né?
Porque, querendo ou não, acho que era questão... o público que consumia MTV. Ela era um canal jovem.
Tinha a Tiffany, a Debbie Gibson, e daí várias garotas usavam cabelo igual delas. Tinha essa questão da coreografia.
A Katy Perry brinca com isso, né, no Last Friday Night.
Pois é, e a Debbie Gibson tem um clipe meio Thriller também.
O Michael Jackson, ele é imortal, apesar do que ele possa ter feito.
Tem o seu lugar na música pop.
Porque ele construiu algo que não dá pra destruir, mesmo com...
eu não sou a favor desse apagamento de história não, tá, gente? É. Então, é a mesma quando você vai reclamar...
É muito complicado.
Quando você vai reclamar do Bolsonaro querer reescrever a história, é a mesma coisa você querer apagar alguém da história por causa das merdas que ela fez.
É muito complicado, é um tema muito delicado, mas... É inevitável que o Michael Jackson tenha lançado talvez o clipe mais importante da história.
Lançou.
Pra mim, né? Fica ali Like a Prayer e Thriller como os clipes mais importantes da história de que eu já vi. Tanto de influência quanto de qualidade. E o top 1 agora é do Babé.
Vamos lá. Bom, esse clipe, ele é uma tomada única, mas na verdade eu li, é uma falsa tomada única, né? Eu vi que teve 5...
Tomadas únicas.
É, teve 5 takes. Alguns dá pra perceber durante
o clipe. E o que é um plano de sequência? É uma câmera só que filma sem cortar nenhuma parte. Todo mundo tem que saber o que tem que fazer ali. Porque é numa tomada só. Pode ser feito em várias tentativas, mas tem que ser uma tentativa que não teve nenhum corte.
Tipo, Betty a Madonna. Teve um da Gwen Stefani.
Betty a Madonna é muito falso o plano de sequência de Betty a Madonna.
Esse dá pra você acreditar. E essa música, acho que foi o primeiro number one dessa cantora. É, acho que assim, aqui no Brasil, ela não... Teve, assim, alguma importância ou outra pra uma baladinha, mas ela não... Assim, nos Estados Unidos, lógico, ela era... Foi uma rainha nos anos 80, 90...
Sua mamãe...
Como a gente acabou de falar de Thriller, né? A gente tem que falar de quem, né? Da irmã dele, né?
A Janete!
E ela tem clipes incríveis também.
Quem é ela?
Janet Jackson!
Beijo, Janet Jackson!
When I Think of You... Tem coreografia e foi coreografado, na época era a coreógrafa dela, que acho que nem sonhava em cantar ainda, Paula Abdul, né?
Rainha!
Foda. Straight up now, tell me, do you really wanna love? Pois é, e aí a Paula, que fez a coreografia do clipe e tal. E é isso, eu acho ele bonitinho por causa disso, do. Tem muitos figurantes e tal, muitos figurantes.
É o primeiro lugar no teu coração, é isso?
É, ele é de 86. O álbum é de 86, eu não sei se o clipe é 86 ou 87. É do Control.
Control of what I say, control of what I do.
This time I'm gonna do it my way.
A capa é muito foda do Control. É.
E, pois...
e a Britney tentou copiar esses dias, tu viu? Ela fez um photoshoot assim.
Out of control.
Pois é, se vocês puderem assistir, eu acho bem apaixonante e tal.
Dos anos 80, acho que é o melhor da Disney.
E a Janet, né, gente? Não, a Janet Jackson ela... é muito subestimada.
Muito?
Viu? Muito subestimada.
Ah, eu acho que
e
aqui.
Principalmente no Brasil. É, ela não
no
tem
Brasil
muita
ela não
entrada,
é
né? Ela não tem muita entrada no
não,
Brasil.
Não, a Janet, ela conseguiu
ela
sustentar.
Tem, ela tem tipo 11 number ones nos Estados Unidos.
Ela é gigantesca,
não, e
mulher.
E ela é consistente. É? Ao longo das décadas, ela conseguiu fazer álbuns bons, vídeos bons.
E ela teve a carreira destruída pelo machismo americano,
foi isso
né?
Que eu falo. E ela dança pra caramba.
E ela tá no clipe mais caro da história da música.
Pois é.
Que é Scream.
Ainda é o clipe mais caro?
É.
Eu acho que não
é. É, amiga, ninguém mais gasta dinheiro assim com clipe. Não.
Amiga, foi absurdo o que eles gravaram, o que eles gastaram ali naquele clipe.
Acho que teve super faturamento ali naquele clipe.
Bota o que? Mais de 6 milhões.
Se você 7. Fizer uma auditoria ali, ver as licitações, você vê ali que foi super faturado.
É, ela é muito massa. Tipo, é tanto que ela tem álbum, por exemplo, River Nation, tem tipo, acho que uns 6 number ones, 5 number ones.
Escapade.
É, são muito, ela tem muito number
ones. Ritmo da Nação, protagonizado pela fama gerada.
Gato Preto.
Guarda de
Boeira. Que é pra onde eu vou já. Gato Preto.
E daí ela... Daí existe essa rixa.
A pique da tal, pantera.
Depois existe essa rixa, Paula e Janet. Né? As duas arrasavam nas coreografias e... Uma era a ex-coreógrafa da
inclusive
outra,
inclusive,
né?
As músicas dela, não sei se foi você que me falou, elas têm muito aquele snare drum. Tum, tchá. Tum,
é,
as,
é muito,
pra marcar
é parecido, as,
o passo da dança.
Pois é, virou essa. É, tem um VMA, não, um AMA que mostra muito que tava todo mundo esperando a apresentação da Janet, esperando o que, que a Paula ia fazer também, né? E as duas arrasaram.
Paula
as duas...
Roberta.
Bom, meu primeiro lugar. Eu coloquei dois homens queer antes, né? Agora meu primeiro lugar é uma mulher queer e negra.
A mulher do futuro.
Que... Não, eu não fui tão longe. Mas,
então é o futuro.
Eu não ousei tanto.
É nos 80, não é o futuro.
É, mas assim, essa mulher, essa artista, eu acho que até hoje, eu não entendo como ela não é... Ela é um grande símbolo cultural, assim, principalmente em relação ao pensamento de uma cultura underground. Eu acho que pra várias comunidades, mas principalmente pra comunidade LGBT.
Negra, né?
É, mas ela nunca foi um artista de muito sucesso musical, assim, de paradas e etc. E de prêmios, que é a Grace Jones.
Foda!
E eu escolhi o vídeo dela, Love is the Drug. Que é dos anos 80. O álbum que tem essa música é de 1980, mas esse videoclipe é de 1986. Então, assim, tem um hiato de 6 anos pro lançamento desse vídeo. Que eu fico me perguntando, assim, o porquê, de como é que funcionava, qual era a dinâmica da carreira dela, sabe? Assim, porque eu acho que ela tinha uma carreira em que os lançamentos não seguiam muito à risca, assim, essa dinâmica
uma
do mercado.
Uma lógica comercial.
É, né? Não tinha essa lógica comercial mesmo. Até olhando a discografia dela no Spotify, eu percebi isso, assim. Que tinham músicas que meio que se repetiam de um álbum pro outro, assim, era meio confuso. Mas eu escolhi esse videoclipe porque quem tiver... Como é que chama quando a pessoa tem sensibilidade? Aquele episódio do Pokémon, que acho que...
É, epilepsia.
Quem tem epilepsia, eu não,
não, mas
aconselho.
É um tipo de epilepsia que você tem a sensibilidade...
A mudança brusca de
luzes,
é. É, se você tem uma mudança, uma sensibilidade à mudança brusca de cores, não sei o que, não assista esse vídeo, tá?
Não assista Pokémon.
É, porque ele é um vídeo... Ele é muito dinâmico, assim, visualmente, de cores, assim. Eu fiquei me perguntando se ele foi feito em tela verde, ou se ele era uma hibridização de tudo. Tem uma pegada muito forte de artes visuais, assim, porque não parece um vídeo muito material.
A Grace Jones, ela trabalha muito com visual, ela era modelo.
É, e ela tem,
capas,
e ela tem
dela.
Uma pegada, muito nos vídeos dela, de uma coisa meio que abstrata, eu acho, assim, de abstração, de surrealismo.
Sim!
E esse vídeo tem uma pegada muito forte de surrealismo, assim, com as imagens, assim, que parece tudo uma grande viagem. Eu acho que a ideia é essa, né? Tipo, é Love is the Drug, e o vídeo parece muito uma viagem, assim, é bem trip, assim, parece que é bem experimental, assim, eu acho muito interessante, principalmente como a gente tá comentando sobre o videoclipe nos anos 80 ser esse espaço de experimentação. Eu acho que esse videoclipe, assim, incorpora muito isso. Assim,
eu gostei do que tu falou, ser uma tela em branco, né?
É.
E você poder colocar fazer o que quiser.
Que quiser. Então é isso, assistam Grace Jones. Se vocês tiverem um tempinho, procurem outros vídeos da discografia dela.
Lavinia Rose, que eu adoro.
Lavinia Rose. Tem Corporate Cannibal, que é mais recente também, que é incrível.
Foi ela que fez um show em São Paulo e a Elza Soares também tava nesse... Acho que ela abriu pra Grace Jones.
Foi?
Foi em 2016, se eu não me engano.
Então você vê, né? As mulheres do fim do mundo.
Foda.
Ou do começo, né?
Ou do futuro.
Ou do futuro, não.
O meu primeiro lugar, quando eu fui escolher qual a ordem, qual a importância, eu já tinha reservado o primeiro lugar pra essa cantora. Que não, que não foi mencionada ainda, que é a minha amiga Cyndi Lauper, que pra mim... Ela é a cara dos anos 80. Pra mim, ela lançou um dos clipes mais emblemáticos e pra mim um dos mais icônicos, que é Girls Just Wanna Have Fun.
Tá
participação de Cláudia Raia no clipe.
É uma participação da Cláudia Raia.
Não é a Cláudia Raia.
Não, é uma mulher de cabelo. É a Betty Lago, Lucas. Que Deus a tenha. O clipe começa normal, né? Ela na casinha dela, com a mãe.
Ela chegando de manhã em casa.
Eu amo, o clipe começa normal. Como seria um clipe começar normal, né? Depois... Bom, o clipe não começa normal. Ele começa de cabeça baixo.
Ela chegando em casa depois de My Love Box de manhã.
Foda.
A mãe batendo os ovos pra fazer uma omelete.
Que ó.
Acho parecida com a Nana caindo.
E o pai vai dar uma lição nela,
de moral,
né?
Moral nela.
E ela pega o pai
e bota pra dançar também, né? E aí ela tá em casa e começa a chamar as amigas no telefone. No final tem uma conferência de 8 mulheres falando o que elas iam fazer.
Quem sabe
naquele
se isso
dia
era possível, né? Assim, tecnologicamente fazer isso.
Mas ela conseguiu.
Mas eles já imaginavam que no futuro isso seria possível, já que ela tava gravando um videoclipe, que, né? Que ninguém imaginava que
é
seria
um
possível.
Clipe de 1982,
três,
não? 83.
3 ou 4.
Esse clipe foi 3. O primeiro a ganhar a categoria de vídeo do ano no VMA. O mesmo VMA onde ela foi apagada pela Madonna de noiva.
Pela sexona.
E eu acho que a Madonna, a Cyndi Lauper e a Madonna, elas têm questões, porque a Madonna, ela chegou basicamente na mesma época que a Cyndi Lauper e ela conseguiu vender muito mais a imagem dela do que a Cyndi Lauper. Apesar de que eu acho a Cyndi Lauper esteticamente muito mais chamativa, uma garota de cabelo vermelho, com roupas estranhas.
Mas a Cyndi ia ser a rainha do pop.
Ela ia ser a rainha do pop.
Mas é porque a Madonna parece muito mais uma cantora, assim. Pra mim, a Cyndi tem muito uma vibe de rockstar, assim,
uma
sabe?
Coisa meio Cissense.
É, meio Boy George, meio
sim,
Bowie. Eu achava a Cyndi Lauper era muito mais pro Bowie do que a Madonna era pro Bowie.
Ela tinha um senso artístico
Madonna,
muito
a
maior.
A Madonna, ela tem o um conceito, mas ela também tem o apelo Marilyn Monroe, né?
Sensualidade.
Ela ia pro sexual, e que eu acho que não tinha tanto na época, né? Assim, grandes expoentes disso. E aí ela virou.
Mas a Cyndi conseguiu ainda lançar músicas boas nos 80, True Colors.
Acho que tem um catálogo incrível.
As músicas eram boas. Tu tá querendo falar de músicas de sucesso, né?
Não, em comparação com a Madonna, realmente, teve essa rixa entre as duas. Tanto é que Cyndi depois lançou uma música que se chama como?
Acho que é Madonna.
Madonna Beat, na qual a gente não sabe se a Madonna entendeu ou fingiu entender.
Não, a Marisa não entendeu.
Ela explicou que a música era sobre um cara que tinha problemas com a mãe. Se a Madonna entendeu ou fingiu que entendeu.
Isso não é da nossa conta, viu?
E eu acho True Colors muito interessante, eu acho muito bonitinho algumas cenas. Ela tinha uma coisa muito legal, assim, de que ela sempre, o pai e a mãe dela...
Eram os mesmos atores.
Eles fizeram vários e vários clipes com ela, as pessoas da família dela sempre estavam...
Tem o Time After Time, que o cara não gosta quando ela tira o chapéu, tá com o cabelo raspado.
Ah,
aí ele fica meio com vergonha da Cyndi, então ela fica muito triste.
Ela vai pra casa dos pais,
a mãe fica tipo consolando ela.
Ela lembra da época que ela morava com os pais. E é engraçado que esse cara também tá no True Colors. Ela sempre...
When I see your true colors shining.
Jenny. Que tem uma coisa meio LGBT.
Tem demais, é um hino LGBT.
Eu acho que o Trocola tem umas partes legais, que tipo, a concha vira os lençóis e também...
Tem uma coisa meio surreal.
Elas estão num barco, no meio da areia tem um barco, e elas vão passar a mão na areia, e muda, e elas estão passando a mão numa água, num lago. Tem umas coisas muito...
É muito bonito.
Eu acho muito bonito uma das últimas partes desse clipe, que é que ela tá andando e tem um professor ensinando umas criancinhas. Eu acho isso muito bonitinho.
E termina, tipo, batendo aqueles tambores,
é, como
né?
começa. E ela faz ela reproduz a capa do álbum.
Eu amo quando os artistas reproduzem
Eu também acho incrível. Eu
Madonna
acho incrível
conseguiu reproduzir rapidamente a capa do True Blue no Open Your Hearts,
foi,
né?
É foda.
Então é isso, gente. Meu primeiro lugar, pela importância, pelo impacto que teve, amiga. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
Só voltando pro meu terceiro lugar, eu tinha falado que Take On Me é um clipe que não ficou datado, que ele, se você assistir hoje, você se surpreende. E eu acho que o meu primeiro lugar, ele é exatamente o contrário. Ele ficou totalmente datado. E quando você assiste, você tem um estranhamento. Mas é isso que é rico nele. Que quando você olha pra ele, você vê impresso a caricatura dos anos 80.
Ixi.
E é de uma mulher foda, uma das artistas mais importantes populares dos anos 80, que é a Bonnie Tyler.
Não dá mais, sei que já errei, mas não importa. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my teeth. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
O clipe de Total Eclipse of a Heart, que eu não sei se eu citei ainda, da Bonnie Tyler, é um clipe muito curioso, porque ele tem uma pegada assim meio de terror.
É sombria, né?
É numa casa que parece que é um hospital psiquiátrico. A locação era um hospital psiquiátrico.
É um lugar meio abandonado, assim.
É uma casa assim meio...
Castelo, né?
É uma casa meio tenebrosa, meio gótica. E ela tá nessa casa, ela tá como se fosse um anjo, assim, bem iluminada, e é um lugar escuro. E ela começa a ver jovens. Primeiro aparece numa sala de aula, assim, meio sombrias, uns jovens que passam vento, e aí mostra o peito deles desnudo. Tipo, como se ele estivesse com a farda desabotoada. Depois mostra umas pessoas dançando um balé e aparece portas se abrindo com luz e umas cortinas voando.
Algo meio sobrenatural.
Aparecem uns jovens, os mesmos alunos, com os olhos brilhando, uma coisa meio aterrorizante. Uns esgrimistas lutando no escuro. Os
nadadores com água. Água nos nadadores.
Os nadadores, uns homens molhados. Tem tanto homens mais adultos.
É o eclipse total do coração essa música, né?
Tem uns homens adultos e tem uns meninos mais jovens, assim, talvez com seus 16 a 18 anos. Como se fossem alunos de um colégio mesmo. Às vezes uns homens sem camisa, molhados, uns nadadores. Uma coisa... meio confusa mesmo, meio louca, pirada. E ela cantando. Tem uma cena que é muito louca, que é ela cantando uma sacada que vai pra dentro dessa.
Que é quando ela dá o gritão,
dessa,
né?
Casa. E tem uns jovens vestidos de motoqueiro andando, fazendo uma coreografia super tosca.
Dá muito medo.
Eles vão subindo uma escada.
O que é engraçado, esses clipes dos anos 80, não sei se é pela maneira como eram feitos, eles tinham realmente um ar mais sombrio. Você sente medo.
Era bem apavorante. E a Bonnie Tyler com seu cabelo, assim, que parece gigante. Que ela passou 3 dias seguidos num salão com aquela escova gigantesca e uma roupa
mas
branca.
É um cabelo bem clássico dos anos 80, né? Que é um penteado que todo mundo usava.
É muito anos 80. Aí aparece uma criança com asas de anjo. É muito louco. E aí acaba que é ela, como professora, sendo apresentada pros alunos desse mesmo lugar, que é uma escola, e ela tá como professora, e aí as crianças ficam cantando a música, né, no final, e aparecem as crianças com os olhos iluminados.
Ah, o final, né?
E é um musicão, né?
É uma música dramática, cafonérrima.
Belíssima. Já foi regravada por bandas de forró.
Eu não entendo.
É como ver um
super karaokê. É, não dá pra entender, mas é como se fosse uma professora com medo. Dos alunos, não dos alunos, mas dos desafios de ser professora. Mas às vezes fica parecendo que tem uma coisa com medo da professora, da própria sexualidade com os alunos, assim. Porque tem uma cena sexy, principalmente os mais velhos, eles são sexy, eles estão molhados e... Eu não sei, não dá pra entender. Eu não entendo sobre o que é o
clássico.
Tem um clipe,
mas é foda.
Tem um clipe que eu acho que ele merecia primeiro lugar. que ele lembra um pouco Total Eclipse of the Heart. É, não sei se as pessoas conhecem a Laura Branigan, mas ela, o clipe de Self Control é muito bom.
Ah, é, tem essa vibe mesmo, e, né?
E,
parece um
e
pouco.
E ela vai dormir. Não, o marido dela vai dormir e ela sai de casa e vai pra um canto e conhece um cara misterioso. E nisso tem essa galera também.
A norminha.
A galera com máscara e essa coisa do terror. E ela com esse boy que tem máscara também.
E eu não sei nem se é terror, é uma coisa creepy, é uma coisa que não tem mais.
E
não
no final,
mais
ela...
É uma atmosfera, né? É. Assim, que a... Mas eu acho que a música ajuda também. É.
E daí, no final, a Laura vai com o cara pra casa dela. Ela faz a... ela transa com o cara. E aí, amanhece, o cara vai embora. Todas essas criaturas aterrorizantes também desaparecem da casa dela. E daí ela vai se deitar na cama e quem é o marido dela? O marido dela vira o rosto e
é
ele
o
é o cara mascarado.
Nossa,
é foda.
Fiquei arrepiada,
velho. Dá medo, esse clipe dá um pouco
Mister
de medo.
M. É, o Mr. M.
Dessa,
gente, Mr. o Mr. M era muito creepy.
Era, eu morria de medo.
E quando ele mostrou a cara no Fantástico?
Eu não lembro, não, nunca vi a cara.
Eu lembro, era bonitinho. E aí, então, ó. Primeiro lugar do Gabriel de que ano, é?
Ele é o flashback, né? Ele porque é. Você viaja pros anos 80. Sabe o que é que eu sinto, assim, da estética dos anos 80? Que eles se sentiam no futuro. Tanto é que é a estética mais esquisita da moda e da arte, assim. Eles achavam que o mundo tava se resolvendo.
É, né? uma perspectiva de modernidade que não vingou, né? É que nem quando o final dos anos 90 pro 2000.
Muito futurista.
Que tem aquela coisa muito futurista, muito prateada, branca, entendeu? Tipo.
E quantos clipes dos anos 80 queriam fazer uma pegada meio pro futuro, você observa os clipes atuais com muitas referências do passado.
Uhum.
Porque querendo ou não, eu acho que os anos 80 querendo ou não, moldaram a base de clipes pros anos 90 e até os atuais. Com essa coisa, pra mim a melhor mensagem que foi dita aqui foi realmente isso. Os anos 80 era uma página em branco e ali as pessoas puderam fazer o que quiseram. Deitaram, rolaram, criaram estéticas.
Mas a partir daí disso ficou cada vez mais complicado você ter o videoclipe.
Tentar inovar,
como coisa,
né?
Inovar.
Porque
inovadora.
Alguém já tinha feito isso antes. A Madonna já fez isso antes, o Michael. Então acabou virando depois, eu acho, o videoclipe com a coisa do YouTube um pouco mais do mesmo.
I need a hero! Eu acho que por isso que é quando a Lady Gaga surge, a galera começa a achar ela, assim, uma coisa incrível, super irreverente. Porque tava todo mundo já meio engessado numa estética.
Um
e ela deu uma resgatada.
Ela resgatou o que a Madonna fazia, inclusive copiando coisas que hoje a gente vê, por exemplo, o Alejandro. Que não é legal, né?
Alejandro não é legal, não é muito bom.
Na época foi muito impactante.
Sempre achei assim que quando ela entra ali no The Fame Monster, tem uma hora que ela começa a... Eu acho que na própria cabeça dela, ela entrou numa viagem assim que ela...
Como se ela estivesse inventando a Madonna.
É,
né?
E tinha uma hora que, assim, era copiosamente, assim, ela tentando ser impactante. A Madonna, quando ela era impactante, não parecia que ela era impactante, mas tinha algo que ela tava dizendo,
ela
entendeu?
Tava
a Gaga,
criando, né?
ela querendo ser impactante, é o impacto pelo impacto, entendeu? É. Muitas vezes. Aí fica aquela coisa... Muito plástico, mas sem substância, assim.
Eu acho que
sabe?
Uma das poucas vezes que a Gaga conseguiu ainda lançar um certo hype pra um vídeo foi na época próxima ao lançamento de Telefone. Que ela lançou o clipe, tipo, de madrugada.
Eu acho que ali é o auge dela, ali, Telefone,
é
Bad
o auge
Romance.
De Bad Romance, Telefone, foi exatamente onde ela conseguiu botar uma outra atmosfera.
Não, mas eu acho que tu tá falando de Alejandro, mas Alejandro, na época, foi impactante, foi...
Assim, foi impactante não. Porque ela lançou
esperamos
e todo mundo
bastante.
Tinha que... Esperamos
eu acho
Alejandro.
Que tinha uma expectativa em cima dela, mas
ela lançou alguns teasers do vídeo ao contrário, não sei se vocês lembram disso.
A música era boa.
A música é boa, tinha tudo pra dar certo, tinha o Steven Klein na direção, e, tipo, vinha de uma pegada de Bad Romance... Telefone, que é do Jonas Auckland, se eu não me engano.
Mas
então, a galera tava esperando uma coisa muito boa.
Ela engoliu um terço.
Né? E aí... é muito esquisito que você faça uma ode à Madonna sendo intrigado com ela, né?
Quando você olha pra trás pros clipes da Madonna, você consegue ver a Madonna, o clipe da Madonna, como um ponto que gerou um impacto cultural. Pra mim, quando eu olho pra Gaga, eu não vejo impacto cultural, eu vejo impacto de mercado. Entendeu? Tipo, é assim que é pra fazer agora. É assim que tá bombando, entendeu?
Mary the Night.
Não, tipo, ela lançou Alejandro e, tipo, escandalizou a igreja e não sei o quê. Não, e desafiou as normas, a moral.
O que as pessoas pensaram? Madonna já fez isso antes.
E Alejandro, ela pegou Express Yourself e Like a Prayer, bateu no liquidificador.
Chamou as travecas pro clipe.
Tirou um pouco da nata e virou Alejandro, né?
Não é.
Basicamente.
Misturou com um pouco
mas
de
nazismo. Mas não
vamos
falar mal da Gaga, não, né? Porque, afinal de contas... I'm off the deep end.
E o Psyder Again, que vai ser
juntos e Shalona.
É óbvio que tem água em Marte.
O que vocês acham de
Ou vocês acham que a Britney passou
perfeita, né?
Sede
não, a gente
quando
não,
foi
não, a gente vai guardar isso pras próximas, né?
É verdade.
Mas é isso, gente. Essa foi a nossa edição.
Eu
é.
Espero muito que vocês tenham gostado. Tenham descoberto clipes novos.
Eu acho que vocês gostaram. Tenham revisitado. Eu gostei, vocês. A Chiu ficou muito incomodada.
A Chiu ficou muito.
Eu acho que também a gente falou alguns, mas vocês também podem ir no YouTube atrás de Pet Shop Boys, outros da Madonna, outros do Michael Jackson.
Sim.
Tears for Fears.
Tears for Fears.
George Michael, Paula Abdul.
New Order.
Xuxa,
Angélica.
E aí, Nadica, quais são os clipes que vocês gostam dos anos 80?
Manda uma cartinha pra
tem
gente.
Tem nacionais que são muito bons também. Eu falei do Paralamas aqui.
Coloca nos comentários, tanto do Instagram, tanto do Twitter, que a gente dá RT lá, quanto do Facebook. Quais são os top 3 de vocês?
E uma coisa, a gente não falou de clipes nacionais, mas a gente tava exatamente discutindo isso antes. Não existia essa cultura de fazer clipes para músicas nacionais. Talvez só nos anos 90, que foi quando a MTV Brasil realmente surgiu, VMB e tudo mais, que houve uma certa preocupação. Veio toda essa estética de fazer clipes realmente com uma certa qualidade. Marisa Monte com Segue o Seco, o Chico César com Mamá África, os clipes de rock do Skank, do Paralamas, que aí a galera começou realmente a prestar mais atenção. Mas talvez pros anos 80, o que a gente tinha de material nacional eram de tapes do Fantástico.
Exatamente.
Coisas lançadas.
E coisas pontuais, né?
Muito pontuais.
Mas aí a gente faz uma próxima depois dos anos 90 e aí com certeza a galera nacional vai aparecer, né, gente?
Vai. Então é isso, né, gente? Queria agradecer aos meninos pelo convite. As irmãs Bábia de Azevedo agradecem.
Espero não ter sido tão chata com vocês hoje.
Ai, amiga, que é isso? Volta sempre.
Tu nem fez chill pra ninguém.
Ei, volta sempre, tá?
Ok.
E agora, tem alguma indicação rápida pra fazer? Gente, Black Mirror eu adorei, tá todo mundo falando mal. Eu só não gostei do da Miley Cyrus, mas os outros dois eu achei ótimo.
Não, eu gostei da música da Katy Perry nova, só queria dizer isso mesmo. Miley voltou com tudo, Bangers parte 2.
Eu ia indicar o EP da Miley, aproveitando Black Mirror, né? Que ela também.
O episódio não tá legal, mas o EP.
Mas
tá.
O EP tá valendo a pena, que é o X Kami. Ou se vocês já devem ter ouvido, né, gente? Então, tipo assim, a gente indicando umas coisas super conhecidas e meio que nada, né?
Verdade.
E tu, Bárbara, tem alguma coisa pra indicar? Pode ser um café.
Vocês já assistiram Fênix Negra?
Não.
Legal.
É um bom filme, né, amiga? Pra ser indicado.
Aparentemente. E Aladdin, sei lá.
Procurei no cinema de arte mais próximo. Pois é, gente. Então eu acredito que a verdade é que.
Acabou. Pois então é isso, um beijo, muito obrigado por ouvir a gente mais uma vez e tem mais alguma coisa pra falar aí?
Eu acho que não, né? Até a próxima, Nadica.
Beijo, Nadica.
Então é isso, né, gente?
Chill, Michael Jackson, chill!
Chill, Michael Jackson! Aí só o pianinho.